Sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 16 de março de 2020.
Apareceu não?
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nossa, não, essa fase ainda não chegou. No final.
Peço ao nosso vereador secretário, que o nome é o Márcio, para fazer a chamada aos seus vereadores.
Luiz Rogério Lagoa.
Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Rodrigo Douglas Lagoa.
Presente.
Márcio Moraes Lagoa. Presente. Arnaldo Campos.
Presente.
Sebastião Mesquita.
Presente.
Eliandro Rodrigues Souza.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano.
Presente.
Presidente, o vereador Gabriel ainda não chegou, mas já chegando aqui.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 3, 2020, assinado pelo presidente do CODEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, Antônio Maria Fonseca. Vimos, através deste, convidar e solicitar a representação da Câmara Municipal de Jaci no Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA de Jaci. Essa representatividade é de suma importância para as deliberações que acontecem durante as reuniões. Informamos que os representantes, titulares e suplentes indicados por essa renomada instituição, infelizmente, não estão conseguindo participar das reuniões por questões de incompatibilidade de horários. Ressaltamos que as reuniões acontecem uma vez por mês, sendo a primeira reunião no ano 2020, acontecerá no dia 12 de março, às 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, na sede da Câmara Municipal de Jaci. Conforme Lei Municipal 1302 de 2017, o Poder Legislativo possui uma vaga com direito a voto, que deverá ser indicado pelo presidente da Câmara. Solicitamos que seja formalizada a esse conselho a indicação de um titular e um suplente com disponibilidade em participar, uma vez que a colaboração dessa instituição é de vital importância para o desenvolvimento dos trabalhos. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, presidente. Ofício número 51 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, subscrito pelo secretário, senhor Antônio Maria Fonseca. Vem por meio deste, em atenção ao requerimento número 10 de 2020 do vereador Eliandro, comunicar que as informações relativas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, referentes à creche Labibe Boeri e à Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lux, já foram respondidos nos ofícios 34 de 2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 37 de 2020 também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, respectivamente. Coloco-me à disposição. Ofício número 52 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, assinada pelo secretário Antônio Maria Fonseca. Em resposta ao requerimento número 7 de 2020, de autoria do vereador Gabriel. Venho por meio deste comunicar que atualmente esta secretaria não possui os recursos tecnológicos para apresentar os arquivos solicitados. No entanto, cada processo de aprovação de loteamento ou condomínio encontra-se arquivado em meio físico nesta secretaria, estando assim disponível para consulta de informações pelo ilustre vereador. Desde já deixo à disposição um servidor para acompanhar o vereador em sua consulta e prestar esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir. Coloque-me à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Indicações dos senhores vereadores, ou melhor, proposições. Indicação número 16, subscrito pelo vereador Evandro Reis Carvalho, vereador vice-presidente. Que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que antes de afixar as placas contendo os nomes das ruas de nossa cidade, seja feita uma conferência para que as mesmas não sejam colocadas com nomes e em locais errados. Sinto que na esquina, em frente à padaria da senhora Maria Eunice de Carvalho Lima, foi fixada uma placa com o nome de Rua Aristides Botelho, quando o nome correto neste local é Rua José Luiz da Costa, que se estende até a esquina com Rua João Correia. O vereador salienta que os moradores estão reclamando e ele mesmo mora no local há 40 anos e sempre recebe correspondências, inclusive o IPTU da prefeitura, nesse endereço. E sendo assim, solicita que seja feita a devida correção para não gerar futuros transtornos e que nas demais ruas sejam verificados os nomes corretos, conforme aprovados através de leis. Indicação número 17, subscrita pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que determine ao setor responsável que realize campanhas educativas junto às escolas, empresas e população em geral como forma de prevenir o contágio do coronavírus, tais como confecção de panfletos, faixas, palestras, programas de rádio, divulgação por meio de veículos de som e demais providências que forem consideradas necessárias para controle, bem como edição de normas visando evitar sua proliferação em nosso município. Requerimento número 12, de autoria do vereador Sebastião Leonardo Mesquita. Requer nos termos legais e regimentais que seja encaminhado expediente para o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, solicitando cópia da ata da última reunião realizada pelo predito conselho. Em relação aos projetos, para a votação hoje, primeira votação, projeto de lei ordinária número 2 de 2019, que autoriza pagamento de multas de trânsito em atraso e da outras providências. Então, esses são os expedientes.
Ô, Fernando, que ele pediu urgência nesse projeto aí. Esse é agora de multa. É o que o 019.
Eu também vou pedir junto com o vereador Márcio também.
Certinho. Vereador, ou presidente, eu quero vista.
Vista?
Tá.
Concedida a vista, vereador Arnaldo. Cumprimentar aqui os presentes, os nossos vereadores, né, os funcionários da casa, assessor jurídico, aos ouvintes da rádio, né, boa noite aí a todos, aos nossos visitantes. Temos aqui algumas pessoas para falar hoje, gente, vou fazer uso da palavra. Então eu gostaria de falar primeiro aqui o pastor Silvio Matias de Junda, né? Pode chegar, faz favor, pode chegar aqui na tribuna aqui. Pastor Júnior, gente, ele tem uma clínica na nossa cidade, aqui próximo à Boca da Mata, e tem um projeto de utilidade pública aí na Câmara, né, a pedido dele, acho que todos os vereadores assinaram. Só por questão interna a gente não pode votar hoje, mas na próxima a gente se deixa que a gente vota. Aí, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua clínica lá, certinho o que faz, o que não faz. Só que antes disso, eu queria pedir que o senhor fizesse uma oração para nós aqui, né, aqui na Câmara, os ouvintes da rádio, e em seguida você explicasse para a gente um pouquinho da sua clínica. Tá?
Uma boa noite a todos. Vamos estar então, né, levando nosso pensamento a Deus, né, clamando a Ele, né, que venha estar abençoando, né, o nosso dia. Agradecendo a Ele, né, por mais esse dia, né, que Ele nos proporcionou aí, nos dando força, né, para o nosso levantar, o nosso caminhar e o nosso deitar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido e santo, graças te damos nessa noite por encontrar na tua presença. Obrigado, ó Pai, pelo nosso levantar neste dia. Obrigado, ó Pai, pelo nosso caminhar. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos proteger, Senhor, de todo mal. Porque, ó Pai, querido Deus Santo, as nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Por isso, ó Pai, eu apresento, ó Pai, a cada um, ó Pai, presente, aqueles que não podem estar presentes, esta cidade, Senhor, em Tuas mãos, essa comunidade, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar e nos proteger, Senhor, de todo mal. Por isso, ó Pai, nós só temos a agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, operado e realizado. Abençoa também, ó Pai, o nosso deitar, em nome de Jesus. Então, pessoal, meu nome é Silvio, pastor Silvio. Eu venho já com esse projeto, né, há anos. Associação, né, Reviver, né? O principal é o reviver, porque eu acredito que enquanto a vida, há esperança, né? Eu sou um exemplo disso, né? De ter, né, tido uma nova vida, né? Uma nova oportunidade de vida, né? Por isso o nome da associação Reviver, porque eu acredito que tem muitas pessoas aí que estão sem esperança também de vida, por causa dessa doença, né, que é, né, a adicção, né, que é as drogas e a bebida, né, o álcool e a dependência química. Então, a qual ali, né, Deus me levantou, né, que como eu fui ajudado um dia, eu também posso estar aí, né, sendo um canal de bênção na vida dessas pessoas que estão aí necessitando aí fora. Então, por isso que eu creio que a associação, ela vai ser de grande utilidade aí para a comunidade. Eu já faço esse trabalho já há anos, né? Eu sou de Belo Horizonte, vim para cá para essa missão, né? Já desenvolvo esse projeto lá na igreja há anos. E agora Deus nos concedeu essa oportunidade, né, de estarmos aqui ali na Boca da Mata.
Na Boca da Mata.
É, fazendo uma parceria ali, né? Tem o Dr. Silvio, ele tem a clínica Divina Providência, e eu com a associação Reviver, a qual a gente pode estar, né, estendendo os braços aí, né, para as pessoas mais carentes, né, fazendo um trabalho social, uma obra social ali. Então é esse que é o nosso objetivo.
Aí, no caso, mulheres também vai poder estar aceitando na clínica ou não?
É, por enquanto é só masculino.
Só masculino.
Mas a gente tem um projeto, né, um pensamento assim, de poder estar estendendo também, né, o feminino também. É. Viu? Mas por enquanto é só o masculino.
Tem mais alguém? Algum vereador quer fazer alguma pergunta para ele, gente? Ele veio só me apresentar aí, que tem uma clínica aí na nossa cidade. E se ninguém tiver, eu já vou passar para o outro.
Só dar pergunta.
Como é que é o nome?
Júnior.
Sim. Isso. De isso, então, a gente tem, né, a gente tem psiquiatras, né, tem psicólogos, tem terapeuta, trabalho de, né, a terapia, tem também um estudo do AA também, isso, é, a gente também tem os temas lá também do AA, reuniões de AA, de NA também, né, então sim, tem uma gama, né, de benefícios, né, que a gente
tá recuperando aí.
Isso, ajudando aí, né, nessa doença, né? Porque é uma doença.
Se permite, boa noite, Márcio. É, e lá é tudo voluntário. Não tem custo nenhum para os pacientes. Sabe como funciona lá?
Não, então, a clínica, a gente tem parceria com a clínica do Dr. Silvio, que é a Divina Providência. Ela, parte dela é particular. E essa associação minha é onde que a gente vai amparar, tem amparado já, né? A parte
de pessoas com menor social.
Isso.
E quantas pessoas tem lá com você lá atualmente, hoje?
No total tem 33 pessoas.
Essas 33 estão com coisas, quer dizer, particular ou ela está...
Não, tem algumas com pessoas sociais. É onde que entra o nosso trabalho com a associação.
No caso do senhor lá, o senhor é voluntário.
Está ampliando também para poder estar, né, através da associação Reviver, podendo amparar mais.
Certo. Mas então, resumindo, o senhor vai como voluntário lá.
Isso. Justamente. E um trabalho voluntário da associação.
Falei, pastor, Gerão, vereador aqui. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo mais ou menos já está funcionando instalado aqui no município?
No município tem um ano e três meses.
Um ano e três meses.
A associação, ela já existe, né? Já tem mais de 4 anos. Né, que eu já faço esse trabalho através da igreja, eu amparava as pessoas, direcionava para as comunidades. Então eu já faço esse trabalho social já tem um tempo já.
Então, a qualquer momento já tem gente, os pacientes já estão lá na casa.
Já está em funcionamento, já estamos amparando já.
Eu gostaria de estar fazendo uma visita lá para conhecer. Por isso.
Eu ia fazer o convite, né? Está estendido a todos da casa, né? O dia que quiser estar passando para tomar um café lá com a gente, viu?
E você fica o dia todo lá? Como é que é?
Fico.
Você fica o dia todo?
Às vezes eu dou uma saidinha.
Mas tá sempre lá?
Tô sempre lá. Quando eu não estiver, minha esposa
tá lá.
Tá, viu? Vai ser um prazer receber a cada um de vós lá, viu?
Senhor, primeiro, prazer em conhecer. Eu acho que toda pessoa que chega aqui já sei com a intenção de estar fazendo caridade e ajudar o ser humano, que seja bem-vindo. Nós precisamos disso aqui. É de apoio de pessoas que queiram ajudar o ser humano. Só está de parabéns, quero agradecer, o que depender da minha pessoa, pode contar comigo.
Amém, obrigado.
Então, pastor, a gente agradece e coloca à disposição da Câmara Municipal o que você precisar, que estiver ao nosso alcance.
Tá certo.
Estamos aí prontos para também estar ajudando.
É, porque é, a gente somando a força, né, eu acredito que juntos nós somos mais fortes, né? Aí a gente unindo as forças, a gente pode chegar, né, a um denominador comum, né, poder alcançar o maior número de pessoas possível, porque assim como um dia eu me alcançaram, né, eu creio também que muitas pessoas estão necessitando aí fora, né, de uma mão, de estender uma mão, um amigo.
Mas o vereador quer fazer mais?
Só para concluir, pastor, primeiramente queria estar agradecendo você, pedindo a Deus que possa estar te abençoando.
Amém.
E desde já projetando aqui, eu peço urgência no projeto, tá bom? Já que é pro bem do ser humano, tá ajudando a população aqui, não só de Jaci, né? De todos aqui.
Jaci, região, né?
Jaci, eu consegui de urgência mesmo no projeto, tá bom, presidente?
Eu vou pedir urgência também.
A gente agradece o. Todos os vereadores assinaram, pastor? Então acho que não vai ter problema, não?
Tá bom.
Tá?
Eu
a gente agradece, então fica à disposição. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aí.
Tá? Qualquer coisa também aguarda a visita de cada um.
Nós vamos lá fazer uma visita, sim. Pode deixar que nós vamos tomar um café lá.
Muito obrigado.
Chamar o senhor Clayton. Assunto Lei Complementar 1 de 2020. Ele vai falar sobre o projeto aí do plano diretor. Ampliação da área mista.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores militantes, senhor Júlio, doutor Júlio, do jurídico aqui do Legislativo, eu quero fazer algumas ponderações aqui. Eu vou emitir um ponto de vista, talvez macro, microeconômico, a respeito desse projeto de lei complementar 01-2020, sobre essas mudanças no plano diretor de Jaci. Bom, a título de conhecimento, eu, vereador Sebastião, vereador Rogério, parece que o vereador Cipriano e tal, nós participamos no ano de 2000, da elaboração, nós acompanhamos aí algumas pessoas da Fundação João Pinheiro, que elaborou o plano diretor do município de Jaci, e tivemos a oportunidade também de ler o plano diretor, participamos também de alguma coisa sobre o EREMA. Então, alguma coisa nós temos de conhecimento. Mas o que me traz aqui, eu quero fazer algumas considerações, mas por fim, eu quero fazer um apelo aos novos vereadores. Nós estamos vendo que está terminando essa gestão, né? Nós estamos chegando no final também da 14ª legislatura, não é isso, presidente? Bom, enfim, foi um mandato. A gente entende que foi um tanto conturbado, com vários problemas. Agora, vou até tecer um comentário aqui que está fora do assunto, presidente, mas é coisa pequena. É sobre esse ofício 55 que o secretário da Câmara leu aí a respeito. A resposta do secretário de Meio Ambiente para um pedido de um vereador aí, a respeito de um documento, eu penso que, para o vereador Gabriel, eu penso que isso é uma resposta absurda. É até um pouco meio aberrante um secretário dar uma resposta dessa a um vereador, dizendo que não tem equipamentos para enviar o que o vereador solicitou. Isso parece que é um absurdo, uma resposta dessa para o vereador. Eu penso até que seja caso de um desrespeito. Mas eu vou voltar para o meu assunto aqui. Desrespeito com o senhor, viu, vereador? Não, com a casa, né, de modo geral. Voltando para o meu assunto aqui, o que eu quero dizer? A respeito desse complemento, dessa lei complementar 01-2020, vereador Arnaldo, na última reunião, insistiu com os seus vereadores para que emitisse o parecer, para colocar esse projeto em votação. Veja vocês, o município de Jaci, senhores vereadores, Cipriano, mas o município de Jaci, ele foi grandemente assistido pelo advento da Camargo Corrêa, sim, mas nós percebemos que na questão econômica, macro, microeconômica do município, a represa, ela trouxe para o município alguns serviços, né, que fez com que o fomento da economia do município crescesse de um modo bem significativo. Vejam vocês que até no ano 2000, nós não tínhamos aqui já assim nenhuma loja. Aliás, erro aqui, né? Tinha sim o senhor Geraldo ali, que tinha algum material de construção. Hoje nós temos em Jaci cerca de 5, 6 lojas de material de construção, que todas vendem, todas dão emprego, né? Todas estão empregando pessoas. E uma coisa importante para nós, nós percebemos o seguinte, esse condomínio aqui do pessoal da UFLA, está ali travado, senhores vereadores. Uma pequena coisa. E ali todos os possuidores de terrenos ali querem construir. Então imagina o crescimento na área de serviço, na área de venda de material de construção, isso vai proporcionar para o município.
Minutos, outra, mas pode
cumprir.
Pode cumprir.
Sim. Então, vejam vocês, a consideração que eu quero fazer acerca desse projeto, do 01-2020, eu entendo, os vereadores estão cobertos de razão, existem alguns desvios, vamos dizer, que pode ser que existe até alguns plasmas, né, dentro do projeto. Isso existe a Câmara de Vereadores exatamente para isso mesmo, né? Tem uns desvios, tem umas formas, uns desvios de condutas, algumas formas difíceis de se entender dentro do projeto. É um projeto complexo, sim, tudo bem. Mas é exatamente isso que eu estou aqui fazendo um apelo aos senhores vereadores, que analisem, porque o projeto em si é um projeto que vai trazer para o município uma benesse muito grande. Isso vai trazer para o município, vejam vocês que nessa área de moradia, nós temos um déficit a nível nacional de quase 40%, senhor vereador. O Brasil tem um déficit de quase 40% na área de habitação, senhor presidente. Então, quando se cria algum empreendimento na área habitacional, você está contribuindo para resolver um problema socioeconômico no âmbito da esfera nacional. E se nós podemos fazer isso em Jaci? Mas tudo bem, Clayton, o problema do projeto aqui é que tem área que o proprietário não foi consultado, o proprietário não está sabendo. Ok. Mas a legislação, a Câmara de Vereador, ela sempre vai existir. A legislatura 54 vai terminar. Mas vai começar a 55, vai vir a 56. E leis, então é para isso mesmo. Leis é para ser revista, é para ser mutada, é para ser emendada. A Constituição brasileira é a Constituição que mais sofreu emenda no mundo. É a Constituição brasileira. Então, nós estamos dentro de um padrão nacional. Se houver, do ponto de vista dos vereadores, um entendimento para que haja aí um consenso e dê um parecer para a votação do projeto, chegar lá na frente,
algum produtor, alguma área que vai ser incluída em zona mista ou em outro, em outro zoneamento, ah, o produtor, o proprietário não quis. Daí, se os vereadores têm autonomia para fazer o quê? Para tirar aquela área do, do proprietário de dentro daquilo que foi, foi fixado no, no projeto primário. Porque aqui, na realidade, é um projeto primário que pode sofrer várias mudanças depois. Então, é, eu quero fazer esse apelo aos senhores vereadores, viu, a todos vocês. Está findando, vamos deixar um marco, uma boa marca de contribuição dessa casa legisladora que eu venho acompanhando aqui há 4 anos, né, estou aqui quase todas as reuniões acompanhando os senhores. Vamos deixar uma marca boa, na, findando-se essa legislatura, com o apoio dos senhores, com a perícia dos senhores, para a aprovação desse projeto 01-2020, dizendo para vocês, finalizo aqui, presidente, não existe interesse próprio meu em nada disso, até porque eu não tenho terras em lugares nenhum daqui. O que nós temos é mão de obra, né? Meu irmão tem ali a construtora e a gente presta serviço. Então, não tem interesse pessoal, não tem interesse eleitoral, não existe nada disso. Eu estou aqui hoje pedindo, fazendo um apelo aos senhores vereadores que analisem, que deem o parecer e, se possível, que votem esse projeto 01-2020. Ok?
Né?
Plano diretor do Cross.
Ele acompanhou exatamente o plano diretor aqui de
Jaci, né? E sabe exatamente o que aconteceu. O que você está falando é correto, até porque eu debati isso na semana passada, que na realidade a única coisa que está sendo feita ali, na realidade, é a questão do perímetro e o zoneamento das áreas. Só isso.
É.
Só vai ser isso. Né? Porque na realidade, o que nós estamos fazendo é uma emenda em cima do plano diretor. Que o plano diretor, na realidade, teria que ser mudado em 2013. Nós estamos em 2020.
Exatamente.
Entendeu? Então aí, é o que você está falando. Nós estamos sempre vivendo, emendando as questões.
A,
né?
Visão,
a visão. Então, o que nós estamos querendo fazer é o seguinte: é que não faça isso, trava o projeto. Porque às vezes, porque a questão do projeto é o seguinte, que às vezes para nós daqui não tem importância. Mas as pessoas que estão fazendo empreendimentos têm importância, porque na realidade eles têm coisas a cumprir, né? Etapas a cumprir.
Seu vereador,
essas etapas, eu só comentar, essa etapa, às vezes é questão assim de questão ambiental que você tem que fazer lá, né? Então você tem que fazer relatórios que tem que ser feito, e se naquele relatório não estiver dentro da área de zoneamento, né, do plano diretor, foge, aí o próprio proprietário vai ter um problema maior, entendeu? Ele está fazendo, construindo uma área que não é permitido. O que está fazendo são classificando as áreas, colocando na área mista, para poder de alguma forma fazer um empreendimento. Eu vou falar isso aqui, é uma coisa simples. As pessoas têm que lembrar o seguinte, que as coisas aqui funcionam. Eu vou te dar um exemplo, que nós vamos dar um exemplo simples. Tem um loteamento aqui do Expedito aqui. Ali,
Residencial Vilas Boas.
Vilas Boas, né? Ali é uma zona urbana e zona rural. No próprio terreno.
É.
Então, eu vou falar o seguinte, quando quer fazer, fazem.
Faz.
Então eu acho que nós temos que criar uma facilidade, não criar problemas aqui, porque senão, se nós criarmos um problema, por isso que eu cheguei aqui e pedi exatamente, sabe, a vista na questão de um projeto aqui, que está aqui desde de 28 de 2 de fevereiro de 2019. Estamos aqui mais de um ano e pouco, entendeu? Agora que vai ser definido que vamos votar. Entendeu? Incabível isso. Então eu acho que tem que ser feito da forma que o Clyde falou. Realmente a gente tem que chegar, colocar isso em pauta aí, votar, porque a questão é simplesmente não barrar o empreendimento aí. É, por isso, barra emprego e outras coisas a mais.
Só
Só peço para encerrar, a gente tem mais um para falar.
Pode ok, ir. Vou concluir isso dizendo o seguinte.
Pode concluir.
O vereador Tassi é 2013. Era o ano limite para a reforma do plano diretor. Não foi feito. Em 2014, foi feita uma emenda beneficiando alguém, de modo que já se chega até na rua Comissário Vilas Boas como zona urbana. Da Comissário Vilas Boas até atravessar o viaduto, é zona rural. Isso foi feito aqui na Câmara, eu estava presente, está nos anais da Câmara aí. Então, se pode fazer daquele jeito naquela época, qual que é o problema agora? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Dando seguimento, gente, eu só quero esclarecer aqui que o loteamento aí do imigrante não depende nada dessa Câmara aqui. Depende da Prefeitura. Já foi feito lá os 10%, já foram feitas lá as avaliações. Então lá é a parte da Prefeitura que está com problema com o loteamento e não a Câmara. Agora eu vou chamar aqui o senhor William para falar sobre esporte. 5 minutos. Cesar, vai prorrogar mais um aí.
Boa noite, senhor presidente da Câmara, demais vereadores, cumprimento também o assessor jurídico, servidores da casa, o pessoal que está aqui presente. Quero agradecer primeiramente aqui o presidente da Câmara por ter cedido espaço para eu poder estar falando hoje, que a gente sabe que pelo regimento da casa é somente uma palavra cedida a cada reunião. Então, desde que o presidente autorize, então, quero agradecer aqui o presidente Rogério por ter permitido eu estar fazendo uso da palavra. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala expondo aqui a lei 11.343/06, o artigo 19, o inciso 9, que diz o seguinte: as atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes: o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais e, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria na qualidade de vida. O porquê que eu fiz menção dessa lei? Em setembro de 2018, iniciamos um projeto aqui no município chamado Real Madruga Futebol Clube, que tem como principais objetivos: primeiro, oferecer aos jovens com idade a partir de 11 anos a inicialização à prática do futebol de campo, com treinos e participações em competições e afins. E se não, o mais importante, mostrar para esses jovens que a prática do esporte contribui não só para o seu desenvolvimento, como também na prevenção das drogas, visto que esses jovens ocupam o seu tempo com a família, escola e a prática de esportes. Não terão tempo para se envolver com atividades alheias à sua formação. Então, esse é um dos principais objetivos, né? Falando português bem claro, oferecer para os jovens praticar esporte para não se envolver com droga. E, com isso, eu conto com o apoio dos voluntários. Tem o Sr. Raimundo, também conhecido como Pituca, o Guilherme, que me auxilia junto à equipe de base, o Romo, como preparador físico, e o César Fonseca, que está aqui presente, que me auxilia junto à equipe adulta. Todos, inclusive, como eu, somos voluntários dentro desse projeto. E justamente esta equipe adulta tem como objetivo representar também a cidade de Jaci em competições na região, visto que há praticamente 15 anos não temos mais uma equipe de futebol que representa a nossa cidade nessa modalidade esportiva. Ao longo do ano de 2019, nós preparamos essa equipe para participar da Copa Alterosa de Futebol Amador, o campeonato hoje mais importante dessa categoria do Sul de Minas. E eu estive aqui, nessa casa, em outubro de 2019, na apresentação do orçamento para esse ano 2020, apresentando uma solicitação às secretarias de Planejamento e Esporte, uma ajuda financeira para ajudar a custear a equipe ao longo deste ano, com a compra de material esportivo, taxas, transportes, etc. Eu lembro que na ocasião todos estavam aqui presentes, inclusive quando eu fiz aqui, por solicitação do secretário de Esporte, a apresentação dessa solicitação. Pois bem, na ocasião, Recebi por parte dos secretários que, embora a solicitação não fosse incluída no orçamento, que a prefeitura iria se comprometer em ajudar a equipe. Pois bem, o ano 2020 começou e me reuni com os secretários citados, que é o secretário de Planejamento, o secretário de Esportes, juntamente com o procurador do município. E recebi a triste informação de que a prefeitura não iria ajudar com nenhum custo em relação ao time. Mesmo com o time já está sendo pré-escrito e inscrito em algumas competições, inclusive a Copa Alterosa, que teve início a sua atividade ontem, dia 15, na cidade de Bom Sucesso. Na ocasião, questionei de todas as formas o procurador, inclusive alegando a ele que das 23 cidades que estão sendo representadas nessa competição e 24 equipes, das 23 cidades, 22 estão apoiando os seus respectivos times de forma direta ou indireta. Afinal, o time também leva o nome e representa o nome da cidade nessa competição. E somente uma equipe não terá apoio nessa competição. Infelizmente, é a equipe de Jaci. Infelizmente, os maiores prejudicados com isso tudo são os atletas, que veem também os seus sonhos de jogador profissional e jogador de futebol sendo desprezado pelo poder.
Pode prosseguir e concluir.
Muito obrigado. E conforme mesmo disse o procurador, a prefeitura, ela não tem obrigação de manter o time. Eu até concordo. Mas ela tem por obrigação, ao menos, manter o espaço público, como a nossa praça de esportes, que é o famoso campo principal, que em condições para receber jogos, teria como a gente cobrar a bilheteria e, sendo assim, poder ajudar nos custos de competição. Mas nem isso eles fizeram. O que fez com que nós tivéssemos que mandar os jogos do time no campo da Pedra Negra. E lá, por ser um espaço aberto, não teremos arrecadação com bilheteria. Agora, eu deixo um questionamento e faço uma pergunta. Ao longo desse mandato, pegando por base o orçamento desse ano de 2020, que está na casa de R$600 mil, basicamente temos investido nessa pasta de esporte, cultura e lazer, 2,5 milhões nessa pasta ao longo desse mandato. E eu, particularmente, não vejo nenhuma parte desse dinheiro aplicado na questão do esporte. Vejo, né, acho que é notório para todo mundo que nós, ao longo do mandato, aí tivemos alguns gastos até exorbitantes com a realização de festas. Mas não vou fazer mérito do jogo, até porque quem define isso é o secretário de esporte. Mas, ao meu ver, a festa é importante, mas, ao invés de prevenir o uso das drogas, ela acaba disseminando o uso das mesmas. Eu quero aqui fazer uma ressalva, um apoio de forma indireta e também direta que nós tivemos, da Secretaria de Saúde, através do secretário Rodolfo, que juntamente com o chefe do departamento médico, Dr. Luiz, eles conseguiram exames clínicos de aptidão física para todos os atletas, seja do time adulto quanto do time de base, proporcionando assim uma maior tranquilidade para que eles possam praticar o esporte. Mas infelizmente foi só isso. Nem o transporte para poder levar esses jogadores que o ano passado nós tivemos, esse ano ainda nós não temos a certeza de conseguir. Então, meus nobres vereadores, eu quero usar desse plenário, que facilmente entra na casa de todos os cidadãos de Jaciense, e dizer para aqueles que, além de gostar do futebol, enxergam também que a prática do esporte é uma prevenção, não só para os jovens, como também tranquilidade para os pais. Eu vi aqui anteriormente, vi a apresentação do pastor, que ele veio apresentar um projeto da Casa de Recuperação, se não me engano, salvo engano. Então, assim, na verdade, o esporte, ele serve para justamente prevenir, para não ter que chegar ao ponto de necessitar de uma casa de recuperação. Com isso, eu gostaria de pedir a você que está ouvindo, aos vereadores, a quem vai estar poder assistir também nas redes sociais, que possa ajudar o time. Seja com real, com dois, qualquer doação é válida. Aos empresários e comerciantes do município que já receberam uma carta de solicitação de patrocínio, também gostaria que enxergassem uma oportunidade de marketing da sua empresa, visto que ela vai ser divulgada em todos os meios de comunicação, né, seja através de mídia, inclusive podendo expor a logomarca da sua empresa nos jogos onde a nossa equipe será mandante na cidade. Os patrocínios e doações, eles podem ser feitos diretamente na lotérica, ou qual a conta já está exposta lá na entrada do estabelecimento, e independente do valor, qualquer valor,
nós agradecemos. E podem também procurar algum membro da comissão, que também será indicado. Eu quero agradecer novamente ao presidente pela oportunidade, né, principalmente hoje, porque foi cedido um caso especial, e a todos que possam minimamente ajudar o time que vai estar representando a cidade de Assis. Afinal, o campeonato já começou ontem e a gente quer fazer com tudo que o time, pelo menos, resgate, né, esse histórico que já Assis sempre teve no futebol amador. Agradeço novamente pela oportunidade e boa noite para todo mundo.
William, só fazer uma pergunta para você.
Pois não.
A questão é a seguinte, quando você encaminhou, nós fizemos aqui a votação do orçamento, a LBO, né? Quando você pediu para essa ajuda, principalmente a Secretaria de Esporte, você, na realidade, você conseguiu desenvolver a planilha de custos, assim, ou não? Né?
Na ocasião, foi feita a apresentação.
Vou só interromper um pouquinho. Inclusive, ele esteve aqui junto, né? O secretário e ele no dia do orçamento.
Ele está questionando, eu entendi o questionamento dele. O que acontece? Na ocasião, o projeto, a LDO ainda não havia sido votada, estava sendo apresentado. E aí, naquela questão, eu procurei o secretário de planejamento, que é o Plínio, que é quem faz, elabora todo o orçamento. E o que acontece? Palavras dele, abre aspas, falou: William, se eu tiver que incluir dentro do orçamento, lá dentro do esporte, uma ajuda específica ao time, eu teria que refazer todo o orçamento para 2020. Então, assim...
Eu tenho minhas dúvidas referente a isso, porque você não tem que fazer o orçamento todo, porque na verdade você tem que fazer só o orçamento da secretaria.
Então aí você já matou a charada. Mas enfim, eu fui no que ele me passou, até porque afinal ele é secretário. Então, mas o que ele alegou para mim na ocasião? Porque eu fui questionar ele, porque o vereador Evandro me passou depois da votação já aprovada, e eu fui consultar na página do esporte e não constava nada daquilo que a gente havia solicitado. Eu procurei o Plínio na ocasião, antes da virada do ano, e ele falou: não, você pode ficar tranquilo, que mesmo não estando incluído dentro do orçamento, como o início do ano as contas estão mais flexíveis, não vejo problema em auxiliar. Então, isso foi acordado com ele e com o secretário de esportes. Então, eu fiquei tranquilo contra isso, e principalmente quando nós assumimos o compromisso lá com a organização, com a comissão da Alterosa, eu fiquei resguardado, porque os custos são muito altos. Entendeu? Então, mas aí quando o pessoal voltou do recesso, no dia 4 de janeiro, que eu sentei com eles, aí eles chamaram, inclusive, o procurador, que é o Jaderson, e aí o Jaderson já veio com uma história completamente diferente. E aí falou assim: ó, a prefeitura não pode, a prefeitura é isso, e esse ano, por ser ano eleitoral, está restrito a muitas coisas. E o que eu comentei? Olha, infelizmente, o que foi passado para nós no ano passado não foi o que foi acordado. Então, assim, foi aonde a gente se viu numa situação complicada, até porque já havia assumido o compromisso com a comissão. Então, aonde eu vim, a gente veio até hoje, foi fevereiro, né, final de janeiro, fevereiro, e agora, no início de março, buscando patrocínios, alguns empresários aqui, sabe que nós encaminhamos aí carta de solicitação. Então, assim, chegou ao ponto de eu ter que vir aqui pedir no plenário da Câmara ao Justiense, que vai estar ouvindo em casa, para que o cara vai pagar uma conta de luz na lotérica lá, é R$49, sobrou R$1 de troco, eu vou ajudar o time.
Porque está representando. Vou dar uma ideia rápida e clara, assim. Tanto que o pessoal faz aqui, tanto, né? Aqui, eu já vi isso em todas as gestões. Não é só essa agora não, são todas estão. Então, vai lá para essa secretaria, abre um crédito adicional suplementar.
Mas, Arnaldo,
pode fazer sem a Câmara.
Não, você pode fazer isso. Você tira de uma da forma lá.
Arnaldo,
eu não estou discutindo se ele vai fazer ou não. Nós estamos falando aqui
o que pode ser feito.
Pode ser feito.
Não, pode ser feito. Ele estava correndo um dia do secretário aqui, falou para ele fazer. É má vontade?
Não, eu não vou discutir. É má vontade. Eu estou discutindo aqui a casa, aonde a casa pode chegar.
O que compete aqui, eu vou procurar ser o mais transparente possível. O que compete a casa, o que compete a questão das leis, a gente sabe que existe essa possibilidade que você falou, o próprio secretário
de comunicação.
Só que, infelizmente, nós estamos, eu vou falar infelizmente, porque nesse momento acaba sendo infelizmente mesmo. Nós estamos num ano eleitoral, onde o idealizador do projeto é um pré-candidato.
e aonde eu venho, ao longo desse mandato, mantendo a minha convicção em relação ao meu posicionamento quanto à gestão, e as pessoas que têm a caneta na mão estão querendo prejudicar. O problema é que não estão prejudicando a Ilha, estão prejudicando o município. Afinal, a própria praça de esportes aqui, que eu falo para você que o orçamento em relação aos 2 milhões e meio que passaram ao longo desse mandato, a reforma que hoje o Corpo de Bombeiro existe para que seja feita, não é 200 mil. Então, assim, eu estou falando nem 10% do que passou ao longo desse mandato, sabe? E aí, com isso, mesmo que a prefeitura faça, não, eu não vou ajudar, mas eu vou ceder o espaço ali para você explorar a bilheteria. Nós tivemos jogo ontem, bom sucesso, o campo estava lotado com bilheteria. Então, se assim, o time de lá, ele conseguiu arcar com os custos das taxas e tudo da organização, através da bilheteria. Às vezes, a própria prefeitura, pode ser que a prefeitura não tenha ajudado financeiramente, mas cedeu o espaço para que isso pudesse ser explorado. Mas nem isso a gente tem. Agora, eu cheguei ao ponto de ouvir do secretário de esportes falar assim, eu não sei para que você está inscrevendo o seu time na Alterosa. Então, assim, tem 15 anos que o time de Jaci não participa de nada, absolutamente nada. Agora, a oportunidade que a gente tem, porque também a gente gosta, e quer incentivar o esporte, a gente é privado, entendeu? Agora, infelizmente, essa questão, essa política que, da forma que é feita em Jaci nos últimos anos aí, quem perde com isso é só a população. Hoje nós temos o nosso plantel, nós temos atletas, nós temos familiares que passam dificuldades em relação à questão de uso de drogas, que isso é uma coisa que está em todo campo, não adianta mentir, não adianta colocar uma cortina. Então, assim, e eu enxergo com o esporte uma única, até porque quem tem dinheiro, um procurador, né, uma pessoa que é bem financeiramente, se o filho tiver problema com droga, ele interna numa clínica particular. Se o filho quer praticar um esporte, ele coloca num clube particular, coloca para fazer uma natação, um tênis, um vôlei. Mas e o filho do pobre? O que o filho do pobre tem? O pai e a mãe saem o dia inteiro para trabalhar, não tem condição. Então a gente quer oferecer essa oportunidade, mas eu deixei claro para todos, falei, gente, infelizmente, hoje os empresários aqui, nós temos empresários aqui na bancada, sabe que hoje, para uma empresa chegar e financiar, o senhor também como empresário, o senhor sabe disso, uma empresa para poder chegar e financiar uma equipe, né, igualzinho temos cidades, Campos Gerais, que foi o atual campeão, que investiu 120 mil reais no campeonato passado. Então, assim, você chegar a uma empresa hoje e investir um valor desse, Márcio, você vai me corrigir se eu estiver mentindo. É muito difícil. Até porque você, hoje empresário nenhum quer rasgar dinheiro, ele quer ter um retorno com isso. Entendeu? E aí o primeiro passo, o que eu falei com isso? O primeiro passo tem que ser dado através do poder público. Porque recurso para isso tem. E eu estou falando aqui, não estou falando na minha cabeça. É o orçamento. Está aqui o orçamento desse ano que foi votado no final do ano passado, 600 mil reais. Eu ia perguntar para o vereador, algum vereador aqui, se sabe quanto foi gastado no carnaval desse ano. Com certeza, foi mais de 100 mil. Pode ser que eu esteja enganado. Aí, a minha planilha que eu fiz a solicitação em outubro, estava pedindo sabe quanto? Para o ano todo de 2020, 19 mil reais.
Então, ele, eu acho assim, essa questão do carnaval tem que fazer, mas também tem que cumprir com as outras partes.
Mas eu estou falando assim, eu estou citando um exemplo, porque é o seguinte, você está destinando o orçamento da pasta exclusivamente para uma área, mas a outra área você não consegue, não está fazendo nada.
Mas é que o senhor não falou, a suplementação, ele pode fazer lá, tem até 1 milhão e mais de quase 2 milhões.
Existe,
só que não quer fazer.
Mas existe o poder de o querer.
É, o querer.
Se me permite,
quer fazer uma pergunta aí?
Mas rápido, se me permite, vou mais. Eu entendi, o senhor não tem toda razão. Ele pode fazer o que ele quiser, pro bem e pro mal. É. Né? Aqui a gente está vendo o quê? Não gostou da medida. Ele só pesou um lado só, que favoreceu o carnaval. Como é um adversário, talvez pense assim, fazendo a velha política, com ciúmes, e teimosia, vira o que vira. Não é o primeiro caso do Júlio estar aqui, se oferecendo para um evento, né, de tão grandeza, né, que já se merece, o cara fica, às vezes, queimado com alguma coisa no partido dele. Tomara que eu esteja errado.
Mas acontece.
Mas é uma vergonha, foi isso.
A gente veio, eu vim acompanhando ao longo do mandato, DJ Leandro era um que sempre nas falas dele cobrava a questão do esporte. Sempre cobrava. Ah, porque já assim não tem esporte, tem isso, tal, tal. Então, assim, a gente, por gostar também, e assim, sabe o que eu falei pra eles? Falei, gente, vocês estão alegando, ah, o William está fazendo política, o William falou, gente, se cada político
se mover uma palha para uma ação social dentro do município, a gente vai chegar no patamar da cidade modelo que a gente tem sonho. Aí o cara tá ali no futebol, aí eu não gosto de futebol, eu vou mexer com capoeira, ou voleibol, ou qualquer outro tipo de ação. Veio o pastor aqui falar sobre a casa de recuperação. Assim, ao invés de você apenas criticar, porque a crítica é muito fácil, você sentar na cadeira, ou então simplesmente você tá com a caneta na mão e falar assim, eu não vou assinar, é muito simples. Agora você arregaçar a manga e dar a cara para bater igualzinho nós fizemos ontem, né? Ao ponto de falar, nem o transporte que ao longo de 2019 você deu algumas vezes, é o mais fácil. Ah, não, não pode, porque esse ano é ano eleitoral. Mas não pode para nós, porque está cedendo transporte à vontade aí para a turma que a gente está sabendo. Entendeu? Então, assim, essa velha, como você mesmo falou, essa velha política, que é o que infelizmente tem feito esses 57 anos de emancipação, a gente chegar na situação que nós estamos hoje.
Eu vou deixar o DJ fazer perguntas para a gente encerrar, que está muito errado.
Olha, primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui. Queria deixar bem claro, todos vocês que me assistem aqui, vocês presentes aqui, para mim não me importa se você é pré-candidato, se é candidato, não é. O importante é que você está fazendo algo pelo município. Então é algo que é de grande vantagem. Então você tem totalmente meu apoio aqui. Peço a Deus que te abençoe. Porque eu sei que em 3 anos não fizeram nada para o esporte aqui. Inclusive, se você fazer uma média, um cálculo mais ou menos, você gastou quase 50 mil com o secretário por ano todo e não fazer nada. Você não conseguir liberar um campo para futebol aqui, é uma vergonha. Então, como eu falo, todos os ciências que a gente fala, de outros lados também fala, está fazendo propaganda política. Se está fazendo, não me interessa. O importante é que você está fazendo algo pelo município. O que eu puder ajudar, que puder contar com o meu apoio, sei que não tem muito para ajudar, mas eu estou à disposição aqui para ajudar, tá bom?
Então,
Deus te abençoe.
Eu falei a questão do apoio, gente, porque realmente a gente sabe que hoje a situação financeira para todo mundo está apertada. Então, assim, o porquê que a gente fez questão de deixar uma conta aberta na caixa lotérica? Porque a lotérica ali é um ponto onde todo mundo vai pagar um boleto, pagar uma conta, e às vezes sobra um troquinho ali, uns R$2, seja R$1, uma moedinha, qualquer valor, ele é bem-vindo. Porque às vezes a pessoa, o empresário, acha assim, não, mas para poder ajudar tem que ser com valor alto. Não, nós temos o custo. Pouquinho em pouquinho, se cada um fizer, e muitas vezes, várias vezes, a população já mostrou isso. Quando o poder público se nega, a população pega e faz. Então é isso que a gente
vê. Eles estão utilizando aqui, foi gasto mais ou menos quase 160 mil esse ano na festividade do município. Sim. Então, poderia ter tirado 20, né?
Nem isso, é 19.
E a população sabe que foi um dos piores carnaval que teve aqui. A organização foi boa, mas não teve carnaval, foi baile funk. Então não é carnaval.
Eu vou pedir o Ivo para encerrar, para concluir, para a gente
estar agradecer, tá? Gente, eu peço desculpa por ter estendido aí a minha fala, mas realmente a gente chega a um determinado momento que a gente, aqui, como eu falei disso na minha fala, o alcance aqui da fala do plenário, ele vai além aqui do plenário da Câmara. Então, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que vão ouvir amanhã na rádio, as pessoas que depois vão ver a publicação que está acompanhando lá a live do DJ Leandro. Então, assim, isso é uma oportunidade. Hoje, o nosso projeto, ele atende 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Então, assim, não é uma coisa que é 5, 10, são 70. Então, assim, praticamente cada família, cada um membro de alguma família de ciência está lá jogando bola. E está representando bem o nosso time, porque o nosso time foi lá ontem e fez bonito e bom sucesso. E o pessoal chega e fala, o pessoal da equipe de televisão fala assim, olha, que bom saber que Jaci agora voltou a ter um time de futebol. Entendeu? Isso tem que servir de orgulho, não é só para mim não, para quem está jogando não, mas para todo mundo, para o cidadão. Bem, Rogério, muito obrigado aí, viu? Desculpa por estender aí.
Dando seguimento, gente, palavra franca aí aos seus vereadores. Quem vai fazer hoje é o Márcio? É o Cipriano que vai fazer? Pode fazer a chamada. Eu vou.
Não dava de meu nome primeiro.
O vereador Sebastião
Puri.
Presidente, vice-presidente, secretários, assessor jurídico, secretário dessa casa, todos os visitantes, seja bem-vindo, nosso amigo companheiro Biju, seja bem-vindo a essa casa, pela primeira vez, seu Biju, por ser irmão de uma grande pessoa que é o padre Marcos, que manda um abraço para ele para nós lá, pessoa querida do nosso município, e o senhor também não é diferente. Então, seja bem-vindo a essa casa, nós estamos aqui é para isso. É para atender a população e atender aquelas pessoas que têm a memória, que têm aquele merecimento que o ser humano precisa. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria de dizer à nossa população que hoje nós temos que preparar para enfrentar esse vírus que vem atacando e prejudicando a nossa população. Então, eu acho que nós, ser humano, com a responsabilidade que devemos ter com a nossa população, nós devemos todo mundo focar tudo nessa demanda, que é uma demanda difícil e é uma demanda que tem que ser respeitado, que aí está em jogo a vida de todo ser humano. Aí sim, aí você se representa muito bem o município e representa o ser humano. Porque hoje eu estive viajando, fui correr atrás de algum recurso para o nosso município, que é uma das coisas que eu sei fazer, que sou muito preocupado com o nosso município, porque infelizmente o nosso município hoje está praticamente engessado, que não vai para lado nenhum. Também gostaria aqui de falar desse projeto 01. Esse projeto causou muitas polêmicas, porque nós temos aí hoje um plano diretor que é para ser respeitado. E antes desse projeto vir para casa, primeiro ele tinha que passar pelo CODEMA. E não foi passado. Por isso, hoje eu mandei um requerimento pedindo a ata, a última ata do CODEMA, realmente, para você ter certeza do que você está fazendo. Porque nós não estamos aqui para votar qualquer coisa. Você tem que votar certo. Para você deixar uma boa marca, você tem que votar as coisas certas. Votar as coisas erradas, você está sendo conveniente com o erro. E isso não é meu perfil. Por isso eu deixo bem claro para todos que interessam no projeto. Esse projeto tem certos erros nele que tem que ser consertado. Então não adianta ele querer ser empurrado pela goela baixa, do jeito que eu estou vendo aí. Pessoas ligam para fulano, se ligam para outro, pedindo para vincar, para forçar a votar o projeto. O projeto é votado de acordo com a consciência de cada vereador e com a experiência que a gente tem que usar para ser analisado o projeto. Certo? Então, gente, isso é o que eu tenho para falar sobre esse projeto 01. Depois, também gostaria aqui de estar comentando, hoje, um cidadão afundou a perna aí num bueiro aí, não sei se todo mundo viu, certo? Isso aí, ninguém fala nada, certo? Isso aí ninguém fala nada. Por quê? Não tem ninguém importando com a saúde do ser humano. Mas o cidadão enfiou a perna lá no bueiro, quase que quebrou a perna lá, certo? Está aí para todo mundo ver e ninguém procura consertar. E tem um punhado de gente andando para baixo e para cima aí e não vê o que está acontecendo no nosso município. Certo? Então nós, vereador, estamos aqui é para isso. Nós estamos aqui é para cumprir uma lei. Lei e ordem é para ser cumprido, não é para ser descumprida. Por isso que eu digo, você tem que votar aquilo que está dentro da lei. Votar certo, porque a responsabilidade de um vereador é responsável pelo município. Então nós devemos acompanhar a lei. Se você está de acordo com a lei, você está certo. Tá? E também, questão dessa paralisação que vai ter agora em nosso município aí, que foi decretado, certo? Realmente, eu acho que foi tomada essa atitude aí pelo seu prefeito, ele fez a coisa certa, que cada um município é obrigado a tomar a providência, que isso aí não é o que eu acabei de falar, é uma doença aí que ela não escolhe pessoas, mas tem que ser prevenida, e nós devemos também fazer a nossa parte, porque Deus faz a parte dele, mas ele pede que a gente também faça da gente. E é isso que nós devemos fazer, certo? Evitar de aglomerar pessoas, certo? É o que está sendo pedido, e é o que nós devemos fazer isso aí. Evitar de aglomerar as pessoas. ficou muito bem explicado isso aqui. Então hoje não adianta. Foi todos os campeonatos paralisados, todos eventos foram paralisados, então nós não podemos ser diferentes. Nós também devemos acompanhar de acordo com o que está acontecendo para a gente prever a saúde de todo mundo. Esse é o nosso objetivo que nós devemos fazer aqui também. Certo? Quero parabenizar mais uma vez pela atitude que foi tomada. É assim que se passa. É tomando atitude para assim contribuir com o ser humano. Que o nosso ser humano merece respeito. Contra o esporte, toda a vida eu defendi o esporte, porque eu também gosto de esporte, já fui esportista, no qual a primeira Copa Bandeirante que esteve, nós, IGCS, foi vice-campeão, poderia até ser campeão, não foi campeão, porque fomos roubados lá em Varginha, todo mundo viu isso, certo? Então eu tenho que falar isso aí, porque na época, sim, nós tínhamos um time de futebol aqui e tinha o apoio da prefeitura, certo? E nós tivemos o melhor time nessa época, que foi vice-campeão da Copa Bandeirante. Certo? Foi a primeira Copa Bandeirante que teve, nós fomos vice-campeão dela. E teve muitos elementos bons de bola, e por isso que eu defendo esporte. Porque eu entendo de esporte, eu sei na onde que tem que aplicar, e sei a boa vontade de quem quer. Certo? Então o esporte faz bem, e o esporte é saúde. Mas em primeiro lugar, o que eu gostaria de falar para todo mundo, primeiro agora, vamos cuidar dessa bendita doença que apareceu aqui agora. Certo? Nós temos que preparar para enfrentar. Não por causa de mim, não por causa do meu filho, mas por causa do ser humano que todo mundo merece respeito. É isso que devemos fazer. Certo? E também, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar falando sobre esse projeto que está aqui hoje na casa aí. Realmente tem projeto aí que já faz dias que está aqui. Mas foi o que eu acabei de falar. Eu mando um projeto para cá, mas manda o projeto sem explicação, sem nada. Certo? Então você não é obrigado a votar. Cada um vota de acordo com a opinião dele. Certo? Nós estamos aqui para aprovar e reprovar. Você aprova o que é certo e reprova o que é errado. Que eu acho que deveria todo mundo pensar dessa maneira. Porque não adianta eu vim aqui achar que eu sou o dono da caneta, que eu sou o dono da verdade e querendo tatear para fazer vereador votar as coisas erradas aqui. Isso não é meu perfil. Certo? Eu estou aqui para votar as coisas certas. Porque não adianta embolar aí um punhado de projeto, embolar um punhado de coisa aqui no papel e mandar para cá não. Isso aí eu sou contra e deixo bem detalhado e explicado para todo cidadão que estiver me ouvindo. Certo? Não estou aqui para beneficiar ninguém, estou aqui para defender o certo. E para defender o certo é votar os projetos certos que vêm aqui nessa casa. E é o que nós devemos fazer também. Certo? E hoje, por exemplo, nós temos aqui em Jaci, que é uma cidade, para mim, uma cidade muito abençoada por Deus, certo? Que graças a Deus, por exemplo, nada de mal acontece aqui em nosso município, certo? Então nós devemos ser mais humildes, pôr os pés no chão, mostrar a nossa humildade e defender o nosso povo. É com humildade que você defende. Não você achar que é melhor do que ninguém. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Existe aquele mais humilde e existe aquele que gosta mais de ser protagonista. Isso não se engana ninguém. Vocês podem ter certeza disso aí. Certo? Porque eu acho que tem muitas pessoas que às vezes criticam, mas criticam a pessoa errada. Critica a pessoa errada. Porque o povo de Jaci já conhece todo mundo. Ninguém precisa falar mais nada não. Todo mundo já conhece todo mundo. Todo mundo já sabe as raízes para trás. Todo mundo já sabe os antecipados de cada um. Todo mundo já sabe a família de fulano, a família de ciclano. Por isso eu deixo o cara aqui nessa cabine, nessa tribuna. Faz valer a responsabilidade que cada um tem. Porque quando você assume a sua responsabilidade como vereador, você está assumindo uma lei e um compromisso com o povo. E nós também devemos fazer isso aí. Porque eu acho que hoje, o primeiro lugar que nós devemos defender é a nossa saúde que está em jogo. Para depois você olhar para os outros lados. Certo? Então, eu acho que isso é o objetivo que nós temos que fazer e lutar para o nosso povo e lutar...
Mais 5 minutos, vereador.
Obrigado, vereador. Eu sei que você é uma pessoa muito entendida e reconhece muito bem das palavras quando sai a bem da população. Muito obrigado. Então, voltando mais uma vez aqui, falar para o nosso povo, nessa questão da saúde. Vou deixar bem mais uma vez explicado aqui, para ninguém interpretar mal. Presta bem atenção. Hoje nós estamos num momento difícil. Vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte, porque eu tenho certeza. Porque hoje, você que tem seu filho, que tem seu neto, que tem seu pai, que tem sua mãe, ninguém de vocês, ninguém de nós, queremos ver aí um da nossa família, certo? Ser contaminado por esses vírus que está aí hoje espalhado para o nosso país, certo? Então vamos todo mundo unir, vamos erguer a mão e vamos fazer oração, pedir a Deus que abençoa, que tem sempre abençoado o nosso município e que continua abençoando, que não deixa esse maldito vírus chegar aqui em nosso município. Vamos fechar a porta, mas vamos erguer a mão e vamos trabalhar para o bem social e pela defesa do nosso povo, que merece respeito. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, os amigos vereadores, assessoria da casa, o assessor jurídico, doutor Júlio, vocês visitantes, sejam bem-vindos a essa casa. Eu, primeiramente, eu gostaria de manifestar sobre a palavra do nosso amigo Willis sobre o esporte. Dou muita razão a ele ter falado sobre o esporte, que o esporte é uma grande coisa para os de menores aí, porque está tirando esse rapazinho da rua, das drogas. Enquanto tem o esporte, está se divertindo no esporte. Enquanto não existe o esporte, está aí acompanhando coisa atrapalhada aí. Então, se depender do meu apoio, pode acreditar em mim. Eu gostaria também de falar, gente, sobre as moradias, que até hoje, moradia nenhuma. Por quê? A doar um terreno lá em cima foi 147, aliás, 47 lotes. A doar os 147. O promotor foi e travou. Mas isso aí deveria legalizar essa parte e liberar. Porque tanta gente não pode comprar um terreno, não tem condições de praticamente fazer a sua casa. Pessoas trabalhando, pagando aluguel. Família para cuidar. Eu gostaria que, primeiramente, o prefeito deveria tomar atitude em cima disso aí. Sendo que a prefeitura tem tanto terreno, poderia, pelo menos, doar um meio lote para cada um aí, conversar no Ministério Público, com o promotor, liberar, pelo menos, meio lote para cada uma pessoa dessa que não tem condições mesmo. Ele vai acreditar. Essas pessoas que não têm condições, eles vão pegar o meio lote aí, vai construir sua casinha, vai invitar eles ao aluguel, que tem família para cuidar, tem criança, tem tudo quanto é despesa da casa ali, além do aluguel ainda. E eu gostaria de falar uma coisa aqui também, meus amigos. 2021 não pode ser votado. É votar agora no subsídio do prefeito. Se não votar no subsídio do prefeito, tem certeza, 2021 não terá médico, doutor Zé Reinaldo, doutor Luiz, doutor Alex, e o povo vai tudo embora daí. Então eu já pedi para o presidente, senhor presidente, me faz o favor. Esse abrivia esse projeto do subsídio do prefeito. Isso é para nós não ficar sem médico aqui na cidade. Porque nós aqui praticamente estamos saindo, não sabe se volta mais. Porque aí vai depender de Deus e o povo. E outra, direito que os vereadores têm aqui na Câmara, tem que surgir. Se é 2.000 é 2.000, se é 3.000 é 3.000, se é 4.000 é 4.000. Nós não sabemos quem vai entrar aqui. Pelo menos nós deixamos o direito de quem vai entrar aqui. É igual aconteceu na passada, não votaram no subsídio do prefeito, o médico está tudo reclamando aí. Ó. Eu não tenho conversado com o médico sobre isso, mas a gente estuda os projetos, a gente está sabendo disso aí. Então isso é o meu dizer aqui. O direito do vereador, presidente, quanto que é o direito do vereador hoje aqui? Me fala aí no público aí. Pra...
O vereador está sendo elaborado ainda, com as percas, né, dos reajustes que teve, o vereador, vai para 3 mil e pouquinho.
Então?
Com as percas. E também do prefeito vai para 14 mil e pouco.
E quanto o vereador está ganhando hoje?
Está ganhando dois... tem que ver com o neto aqui, hein?
Dois e pouco.
Quase? 2.120.
Então, agora se é direito dos vereadores, joga em cima, quem, nós não sabemos se vai voltar aqui. Isso é o direito de quem vai entrar aqui em 2021 para frente. Se é direito, é direito. Agora, o vereador quer cortar o direito de quem vai entrar aqui, isso, ele não sabe se volta. Eu também não sei se eu volto. Então o direito dele vai ficar aí. Aquele que entrar aí é esse mesmo. É que vai receber o seu direito normal.
Vereador, eu vou assinar mesmo, vai assinar para pôr aqui, o vereador que for contra, eu não posso fazer nada, que não é aumento, eu vou reajuste o salário deles.
Exatamente.
Porque quem é contra, ele não pode fazer nada, né? Que a mesa vai assinar e vai colocar aqui, ó. Então quem que for contra, manifesta, né?
Eu enxergo bem, mas eu pôr o óculos aqui, tá? Aqui, altera a lei municipal 1314/2017, que dispõe sobre a planta genérica de valor PGV do município de Jaci. Emenda número 1, vereadores. Aguarda documentação. Agora, esse aguarda documentação, esse PGV, não tem nada a ver com o PCU. Então, o que acontece? Isso é para reduzir os preços do terreno beira-lago. Eu estou até repetindo isso aqui. Isso aqui é para reduzir os preços do terreno e pode reduzir até o IPTU também.
Vereador, eu sou presidente da CPI, sou BCIO. Falei com o presidente, a CPI vai fazer levantamento e seguir tudo aqui, ó, e faz parte da CPI. O vereador Gabriel, o Márcio, nós vamos fazer levantamento. Já intimou 4 pessoas para ser ouvido quinta-feira, porque tem muita coisa errada nesse negócio de loteamento, essas coisas aqui. Vou chamar todo mundo, com o presidente da CPI, vai ser quem for. Se precisa chamar aqui para nós ouvir, vai ser ouvido aqui, entendeu? Eu não mandei ninguém errar lá para trás, nem quem errou, vai apagar tudo isso aí. Porque agora está na mão da CPI.
Pois é,
e uma, vereador Cipriano? Esse aí, quem está guardando o documento é para o vereador Gabriel. Só que tem, eu quando eu entrei nessa polícia foi para fiscalizar, não para brincar com o dinheiro público, entendeu? Enquanto não aparecer os 10% da Ilha Brasil, eu vou ficar travando isso, porque esse dinheiro, quanto que podia aplicar na saúde? Me conta para mim, vereador. Eu entrei para fiscalizar e aqui eu estou. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai me tapiar eu. A Ilha Brasil, e você teve o condomínio aqui do... Na UFRA aqui, do outro terreno. O da Ilha Brasil, o senhor como vereador, o senhor já viu os 10% de lá? E não, até hoje eu não vi. Eu estou pedindo aqui, ó. O secretário de obra mandou um documento aqui. Não estou entendendo nada, porque eu quero ver loteamento. Se eu quiser ver documento.
Não, vereador Gabriel, agora ele faz parte dessa CPI agora e vai ter que mandar os documentos para nós. E falar que não tem documento, é fulano, né? Ele vai ser ouvido aqui, ó. Prefeito, secretário, procurador, vai ser tudo ouvido quinta-feira aí. Ele vai ter que mandar os documentos para nós. De um jeito ou do outro, vai ter que mandar. Tem que ter os documentos. Como é que vai fazer um loteamento sem ter documento? O município tem que estar lá,
ué. Você pode guardar, o vereador Cipriano. Vai sair peixe grande nesse loteamento da Ilha Brasil.
1/2020. Altera o anexo
primeiro, segundo e terceiro da Lei Complementar Municipal 758 e 8 de janeiro de 2003, 9 de 3 de 2000, comissões permanentes. É isso aí também, um projeto que praticamente tem que ser liberado. Vamos ver o que, é que pode resolver sobre isso aí, ô presidente. Logo isso aí em votação aí, ela está na comissão permanente. Eu converso com a comissão permanente aí para liberar isso aqui.
É 1/2020.
1/2020. Não, não é esse não. Não. O que você está falando é o 23/19. Não é o da. Do...
Já está nele aqui. Já está nele aqui. Esse aqui,
não, é 1/2020 que eu estou dizendo.
Isso mesmo.
Entendeu?
Uhum.
758. De 8 de janeiro de 2003. 9/3/2020. Comissões permanentes. Agora. Esse PVG, o município está perdendo aí.
Vereador, vou conceder mais um espacinho aí para o senhor, Vossa Excelência, porque o pessoal interrompeu aí, pode falar.
Esse aí também é um problema também, vai para a comissão também, para a CPI também, senhor.
Vai para a CPI?
Vai fazer levantamento disso aí também.
Porque isso aqui, pessoas que moram dentro de lá, estão querendo comprar também, mas estão com medo do preço. Então isso aqui, é o que eu já falei, o PGV é para reduzir essa parte de terreno, o IPTU. Então é para reduzir tudo isso aí. Vai dar uma melhora. Agora nós vamos segurar um projeto desse aqui, não tem condições. E se for para liberar, olhar direitinho essas partes dos condomínios aí, gente, eu estou favorável a isso, porque é uma coisa que precisa. É mais serviço pelo povo. É um servente que vai chamar, é um pedreiro, é um eletricista. Então nós temos que olhar isso aí. Vamos liberar esse projeto para que dá movimentação em nossa cidade.
O vereador Supriano, onde precisa ver? Esse papel já veio errado dentro da prefeitura, entendeu? Quem mandou o prefeito fazer essa soma brusca que fez aí? Ele tinha que prestar bem atenção antes de fazer um trem desse para mandar para cá, ué. Isso aí é o dia, porque agora a coisa vai ficar no conto do vereador? Vai nada. Vai ficar por conta de dinheiro que não tem capacidade lá dentro da prefeitura, lá, ó.
Pois é, não mudando de assunto, eu já falei sobre esse projeto, já li o projeto para as pessoas entenderem. Agora eu quero o projeto do prefeito e joga o direito de quem vai entrar aqui, porque nós não podemos receber isso aí. E nós não sabemos se volta aqui também. Vai estar na escolha de Deus e o povo. Então, quem entrar aqui, ele vai achar o direito dele certinho. Não é cortar o direito do vereador que vai entrar aqui, não. E de prefeito, não. Porque esse subsídio aí é para ajudar a segurar os médicos aqui na nossa cidade. O subsídio do prefeito, não votar nesse subsídio aí, vai embora esses médicos bons aí, vai embora. E não volta mais não. Eu já sei disso aí, pelo projeto que eu já estudei. Então a gente tem que estudar o projeto e discutir e falar para que os amigos também entrem num acordo aí e votem em cima disso aí. Porque 2021 não pode votar. Então vai ficar sem médico aqui. E o direito do vereador. Joga em prática aí. Quem votar, votou. Quem não votar... Mesmo que eu não sei se eu vou votar aqui, mas eu voto a favor.
Não, vereador, vai ser para a próxima. Porque essa para nós não favorece,
nós
não favorece
nós.
Nada. Vai ser para outra que vem. Não vai pôr aqui, ó. A mesa que vai pôr ali. Coisa para quem quiser votar, vota, né? Para quem quiser votar...
Nós vamos votar...
Para nós não vamos interessar nada. É para quem que vem na próxima.
Nós vamos votar...
É o prefeito, o vice, os nove vereadores aí, ó.
Nós vamos votar pelo direito de quem vai entrar aqui. Nós não podemos pegar um vintém.
Não, vai ter aumento para essa Câmara de agora, não. É para outro que vem.
Não pode.
Eu tem nada para segurança.
Não, se tiver um aumento para nós receber agora, eu sou contra.
Não, tem nada para essa agora. É tudo para outro.
Aí eu sou contra. Mas para quem vai entrar aqui em 2021 para frente, eu voto a favor deles aqui.
Ô, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Venha sempre a essa casa, para vocês verem o que passa. Porque nós estamos aqui para fazer um pedido para a nossa população, pela nossa cidade. Igual eu já pedi lá, nós temos um amigo aqui, que, inclusive que é a primeira vez que ele está vindo, mora na comunidade lá do Paulo, Paulo Duarte. Caiu uma monte de bambu lá perto da ponte dele lá, está estrovando muita passagem. Já conversei com o chefe de transporte, ele até agendou lá. Falou, ele já esteve aqui, mas agendou de novo, que eu pedi. Mas só que até hoje não foi nada feito. Uma gaiada está ali em frente à casa do Luiz da Ração ali. Prometeu para mim, falando para eles que podia cortar a gaiada lá, que não podia estar atirando a gaiada. Ela está seca lá na beira do muro lá. Se passam lá por fogo lá, prejudica até eles lá ainda. E não tirou. Está difícil certas coisas aqui, é isso aí. Gente, eu vou agradecer a presença de todos vocês, visitantes, vocês ouvintes da rádio, meu boa noite, que Deus proteja todos nós.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, servidores da casa, todos presentes, boa noite. Serei breve também, mas eu quero deixar um comentário aqui referente a essa nova epidemia que está acontecendo, que é o coronavírus, né? Então, eu fiz uma solicitação aqui, onde é cobrado o pessoal da responsável aqui no nosso município, para que acompanhe, através de panfletos, divulgar mais faixas, o que puder ser feito, uma campanha educativa aí, né, nas escolas, nas empresas, em geral, nas praças. Então, acho que está na hora da nossa prefeitura começar a gastar com essas campanhas, né? Que essa é de grande importância e é uma coisa forte, uma coisa que está acontecendo mundialmente e que está aí perto de nós aí. Então eu fiz essa salutação aqui, como o vereador já falou aqui, né, que está correndo aí, já começaram também a mudar alguns hábitos, mas peço que olhe com carinho o prefeito, também das secretarias responsáveis, que já providencie esse panfleto, não deixe passar, porque vai ser rápido, mas precisa conscientizar o como fazer, o que é e como que funciona o sintoma. Porque muitas pessoas estão aí se perdendo o que é sintoma ou o que não vai ser. Então, se possível aí, essa semana já tenha um resultado, né, para o início da outra no máximo, já tem nas escolas, nas empresas, igual é hora de abraçar uma causa grande, mas a Marco Rio. Sempre tem aqui para fazer o dia de bem fazer, cadê ela para aparecer, então, um dia desse. Então eu peço aí que o pessoal responsável se dobre mais, eu sei que já está fazendo, mas aparece mais, porque pode chegar aqui antes da gente chegar a informação como evitar ou se tiver como se proceder. É de suma importância, eu vejo que, eu escutei muito na rua aí, eu mesmo vejo falar, vejo reportagem, mas a gente não tem assim uma precisão de uma pessoa mais especialista nesse caso. Então está na hora de chegar nas escolas, enfim, bares, igrejas, evangélico, católico, correr atrás disso o mais breve possível. Eu peço aqui, estou falando em plenário isso aqui, mas eu estarei ligando para o prefeito para que resolva isso aí e nos ajude, né? Referente a esporte, o William passou a posição dele aqui, a gente fica, né, vendo isso aí, o caso do William e tal, muitos casos desses já tiveram passado, não é o primeiro e não vai ser a última, isso não vai acabar. Isso não vai acabar porque a pessoa tem, parece que muda ou não quer, né, fica se sentindo um pouco filmada e acaba não liberando certas coisas. Então, questão de esporte, vai ser, até fico imaginando, a nossa IPTV e filmar um jogo aqui na cidade de Jaci, quero ver o tipo de vestiário que eles vão encontrar, onde eles vão colocar um juiz, a emissora vai se filmar. Eu acho que, infelizmente, já não tem o que fazer, né, mas vai ser vergonhoso, tá? Vergonhoso chegar a filmar um vestiário aqui no campo, não estou gostando de atendê-los. Provavelmente vai ser no campo Peganiga. O time da casa não tem vestiário, porque é um vestiário para o time que vai vir jogar, um vestiário praticamente para o árbitro, para ele não ficar, se não se sentir confortável, nem aqui ele fica, ele pode cancelar o jogo. Então o time da casa, principalmente, vai vir trocar de casa.
que situação, né? É, concordo com ele plenamente referente à questão dele de não ter o apoio. Eu já cobrei isso aqui, eu sei precisar de esporte também, gosto de esporte, e não sei o porquê, na vida não depende dele, né? Não sei de onde que vai acontecer, mas não apoiou essa ideia que é bem-vinda para o município. Referendo os demais projetos, estou aguardando aqui qualquer votação, e quando falaram aqui, cada um tem sua opinião. E vote sem preocupar com o companheiro, vote na sua opinião que você achar que está correto. Né? Está aqui nosso companheiro aqui esperando que resolva a situação de loteamento e muitos mais aí. Eu sou a favor que resolva rápido mesmo, porque ficar, como dizem, no tempo por aí empatando a vida deles com a coisa, às vezes até para o picuinha, é chato isso. Ponha para votar, faça as emendas e resolva. Eu já conversei com ele mais cedo aqui no, mais, fora daqui da minha plenária, e deixei a minha posição, que estou a favor dele e que próxima reunião, se tudo correr bem, vai estar resolvendo. O mais foi isso mesmo, queria agradecer a vocês todos aqui presentes. Uma boa noite aos ouvintes da rádio. Alô, Rodrigo. Aqui não sei se você fica aqui, né?
Quem?
Presidente, mas tinha que ficar aqui na mesa. A gente devia chamando o recado aí. É difícil.
Manda para o Rodrigo
fazer. Vereador Arnaldo. Vai ter que conversar direitinho com o pessoal ficar aqui para a gente ficar acompanhando ele atrás dele.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite às pessoas presentes. E boa noite aos ouvintes. Primeiramente, eu quero alertar. Nós estamos preocupados aí com esse vírus aí, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui na Câmara, né? Eu não estou vendo, no momento, nenhum gel referente a exposto aqui para a gente poder, de alguma forma, passar nas mãos e a própria pessoal passar também. Eu acho que deveria estar comprar um gel aqui para deixar na casa aqui, para poder de alguma forma a gente também se proteger, né? E proteger a população que vem nos assistir. Né? Então nós estamos fazendo a nossa parte também. Tá? A questão referente a. Eu estou vendo aí que o Gabriel está com repleto de razão. Quando se fala em condomínios aí que realmente não, até hoje você não sabe exatamente o que foi passado, né, para a prefeitura. Se vocês vão abrir uma comissão, antes de mais nada, eu gostaria de vocês chamassem a outra gestão, porque a outra gestão em si, primeiramente chama a Secretaria de Meio Ambiente.
Não, né? Vereador, eu anoto, se... Desculpe de corrigir sua palavra, você não gosta que fala, mas o pior tem vereador que fala, que só que tem com o vereador Gabriel que entrou foi para trabalhar, entendeu? Mas vai chamar peixe grande, né? Começar do alto até o pequeno.
Correto, vereador.
A CPI está montada, já está aqui.
Eu tô só orientando porque, né? Eu acho que é bom, a gente às vezes aprende um pouquinho mais, né? E a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. Então eu falo o seguinte, vocês realmente estão querendo fazer isso, e correto, né? Para saber exatamente aonde esse terreno existe ou não, o que foi feito, de que forma foi feito, ou se houve uma troca referente a essas áreas, né? Chama a Secretaria de Meio Ambiente, que na realidade, né, ela também era presidente do Codema, né? E o prefeito do interior. Eu acho que vocês, com a forma isso, vocês vão resolver um problema já crucial, que já de alguma forma já passou na gestão passada e nessa agora que está atual. Tá? Referente à questão que a gente fala aqui que o vereador prende as coisas para votar, cada um tem que votar a sua consciência, mas eu quero que o pessoal também, né, que todos os projetos em si passem para uma comissão permanente. Né? Eu acho que essa comissão permanente ela tem que ser ágil, para poder, de alguma forma, nós votarmos. Se é a favor ou contra, vai ficar definido para cada vereador. Mas a comissão tem que permanecer, ela tem que fazer o seu trabalho. Nesse caso aqui, ela não tá sendo feita, porque nós temos aqui exatamente projetos, sabe, de fevereiro de 2019 aqui. Agora que vamos votar nisso aqui. Entendeu? Os outros projetos, que tem outro aqui, o 11, 19,
exatamente há 9 meses parado aqui. O 26 do 9 está 8 meses parado aqui. Então tem 2 projetos de 8 meses aqui. O projeto 5 do 11 de 2019 está parado aqui há 4 meses, como assim exatamente o 12 e 11, que está parado aqui exatamente os 4 meses. Então, essa comissão, na realidade, que são feitas aí, né, que eu até hoje não consegui participar nenhuma, mas gostaria muito que essa comissão, né, fizesse um andamento, né, fosse ágil para poder, de alguma forma, né, a gente poder votar aqui. Senão, não adianta nada falar aqui, que acho que a casa está correta, porque na realidade os vereadores aqui estão fazendo o serviço dele, mas tem que incluir que os vereadores que participam das comissões estão nessa casa aqui e tem que fazer as coisas andarem, e não estão fazendo andar. É isso que eu acho que é uma das coisas que nós estamos falando aqui, estamos batendo. Eu não quero, na realidade, que nenhum, sabe, projeto demore aqui. Se o máximo que demorar aqui seria 2 ou 3 semanas. Mas estou vendo os projetos aqui que estão parando aqui há anos e outros estão parando meses aqui, né? Referente à questão do projeto 1/20, né, eu até agora não entendi a dúvida dos vereadores, né? Porque simplesmente o que está sendo proposto aqui é a questão do perímetro e o zoneamento da área. Só isso está sendo feito. Só isso. Porque lá o empreendedor, ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai ter que levar o projeto na Secretaria de Obra, depois vai ter que levar o projeto na Secretaria de Meio Ambiente, vai ter que passar pelo CODEMA. Isso não faz parte da gente. O que nós estamos aqui, o que está sendo proposto aqui para a gente, o projeto em si, é a gente fazer o perímetro da área. Porque já isso não está incluído no plano diretor. Porque o plano diretor está atrasado, está exatamente, foi feito em 2003, o último, né? Ele, na realidade, ele parou em 2003, nós estamos exatamente em 2003 e tinha que ser atualizado em 2013. Não foi atualizado. Essa casa tinha que ter feito e não foi feito. Entendeu? Então o que está sendo feito é que está sendo feito aí algumas emendas que já foram feitas. Aqui foram feitos exatamente aqui, eu me lembro exatamente que foi feito aqui, mudaram exatamente o plano diretor. Porque contra, na realidade, nós passamos em cima da lei federal. Né? Eu falo isso porque nós mudamos que você tem lá no Ministério da Cidade, né, que as ruas têm que ter um alargamento, como as calçadas têm que ter outro alargamento. Né? Lá, por exemplo, no Ministério da Cidade, que fala que as ruas, todas as calçadas têm que ter no mínimo 2 metros, 2,5 metros. Aqui nós fizemos o contrário, nós diminuímos as calçadas, passamos por 1,5 metro. Entendeu? Na realidade é o seguinte, né? As pessoas saudáveis passam, mas as pessoas deficientes não. Entendeu? Quando as pessoas querem aqui, faz aqui, já fizeram aqui, dividiram um terreno, colocaram uma parte urbana e outra rural. E aí? Entendeu? Então eu acho que nós temos que fazer o seguinte, ser conscientes, né, para não atrasar exatamente, sabe, os empreendedores aqui. O que nós precisamos, na realidade, é agilizar, entendeu? E eu acho que isso nós temos que fazer aqui, entendeu? A questão referente à questão que o Cipriano falou, referente ao PGV, né? Não, o PGV, na realidade, nós foi votado aqui, nós fizemos as modificações, voltou para casa e está de novo aqui parado. Nós estamos parados com isso aqui, nós estamos parados com o projeto em si. Entendeu? Então, se tem dúvida, então pega essa comissão, vê que a comissão realmente quer fazer a mudança e expõe aqui para a gente. Até agora não sei que a comissão também quer, qual mudança quer fazer. Entendeu? Então é isso que nós estamos querendo fazer. Então, se quer realmente agilizar, quiser realmente zerar exatamente os projetos aqui, nós podemos, no mínimo, nós temos que fazer a nossa parte. Não está sendo feito. Entendeu? Eu acredito que, de alguma forma, nós precisamos, no mínimo, ter um bom senso para não atrapalhar exatamente as pessoas que querem fazer empreendimento aqui no município. Senhores vereadores, muito obrigado. As pessoas presentes, muito obrigado pela atenção.
Vereador Leone.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, jurídicos, servidores dessa casa, todos vocês presentes, pessoal que nos assiste no Facebook.
como de sempre, eu agradeço a Deus mais uma vez com vocês e vocês comigo. Gostaria de pedir aos vereadores que me respeitassem minha fala, como respeitei de todos. Queria deixar a população bem ciente aí, né, que tudo que acontece nessa casa, no município, que no ano passado, quando eu fiquei aqui no final, fui presidente dessa casa, eu entrei com um projeto para reduzir o salário subsídio dos senhores vereadores. E esse projeto foi reprovado. Então nem entrou. Mas deixar mais claro ainda que quando eu entrei com um projeto aqui que foi aprovado com apenas 2 votos, se eu não me engano, meu e do vereador Márcio, da escola do Legislativo, eu tive vários impedimentos. Inclusive, para tirar um suco, um lanche, para aqueles alunos que estariam aqui participando dessa escola, né? Que hoje é bem usado em todo o município, em Minas, no Brasil. Para tirar um lanche, um refrigerante, para economizar daquelas crianças que estariam aqui presentes nessa casa, os vereadores me impediram, tiraram muitas coisas dos projetos. Mas para aumentar os salários, aumentar salários não é reajuste, aumentar salários são favores. Então, já vou deixar bem claro para toda a população que está me assistindo aqui, ó, que eu conto com vocês aqui que não podemos deixar bando de safados acabar com o nosso município. E eu falo dessa maneira e desse jeito. Se alguém não gostar, que saia dessa mesa, que me denuncie e faça alguma coisa. Porque quando você entra aqui com um projeto que é para o bem do município, que é acatado em vários municípios aqui de Minas, vocês vão pedir uma criança de estar aqui comer um lanche, tomar um refrigerante, sendo que vocês têm o mesmo lanche, têm suco mais caro que refrigerante, vocês impedem. Então vocês cortaram muita coisa do projeto. E o projeto foi aprovado com 2 votos. Eu acho que nunca teve isso nessa casa. Um projeto bem polêmico, né? Mas é bom. É bom a população ver que é ano político. Vocês conhecem quem estão dentro dessa casa. Porque não podemos tirar do município, das crianças, e jogar dentro dessa casa. Então, se vai aumentar salário, sim, não é reajuste, é aumento de salário, sim. Aqui vai ter uma emenda minha para baixar. Você pode ter certeza disso. E eu conto com o apoio de toda a população para estar aqui presente. Não podemos deixar isso acontecer. E foi bom que na época tivemos aí várias notícias nos jornais aqui, né? O vereador, o presidente, entrou com o projeto para baixar. Tivemos até o vereador Rodrigo, que apoiou com a emenda, que cortasse a partir dessa administração. Mas, infelizmente, não tivemos nenhuma das duas. Nem a partir dessa, nem da outra. Então, fica bem claro para vocês aí, que vocês acompanham. Então, vocês cobrem o direito de vocês. Porque eu não acho justo chegar um ano, o último ano aqui, o vereador aparecer, depois comprar vocês e ficar 3 anos sumido. Então, os vereadores estão criando famílias nas custas da população. Então, vocês ficam bem claros, população aí. Eu deixo bem claro também, que eu sou bem polêmico, aos meus familiares, que eu não entrei nessa casa para ajudar nenhum em benefício próprio, não. Então, quem gosta de mim é do jeito da maneira que eu sou. Se for ajudar um, vai ajudar o outro. Não tem ninguém diferente. Então, eu já deixo bem claro aí, que tem pessoas da minha família que ficam me criticando. Pode criticar o que quiser, mas essa é a pessoa minha. Ganhando ou perdendo, seria a mesma pessoa. Não tem benefício para nenhum, igual somos, tem muitos dentro dessa casa e muitos que entraram aqui, né? Então vocês ficam bem espertos, a população aí. Sobre a questão do futebol nosso aí, município aí, nós tivemos o índio aqui, eu peço a vocês, a população já assim, que estão ouvindo, até de fora mesmo, estão nos ouvindo, que apoia. Vamos lá ajudar a colaborar, cada um dando um pouquinho, vamos resgatar o nosso futebol aqui, o nosso esporte aqui, a área de lazer, porque tem mais de 15 anos, não tem. Mais de 15 anos tem. Eu vou falar uma coisa aqui, só falar que eu estou criticando o funcionário, eu não estou. Um secretário ganha quase 50 mil por ano aqui para não fazer nada, não tem esporte, não tem nada, então não tem jeito. E quando veio aqui a votação da lei orçamentária aqui, foi cortado quase tudo pelos vereadores aqui, inclusive eu também, porque é gasto na cultura. Você gasta quase 160 mil aí com carnaval por ano aí, metendo a mão, todo mundo sabe disso, não tem bobo aqui, tem banda até proibido de fazer show aí. Então estão usando a população aí, ó. Então vocês param com isso, vamos acordar, gente, vamos parar com isso. Tem uma casa aqui de apoio e pastor aqui, tomara que dê certo. A gente fica com o pé atrás, mas é o seguinte, quem cobra é Deus, não somos nós não. Então deixa na mão de Deus. Se ele errar, Deus cobrará dele. Então a gente está aqui para apoiar. Se é uma coisa boa, vamos apoiar. Não são todos que são ruins. Tem pessoas boas ainda. Então, espero que dê certo, né? Que a gente dê certo aqui. Também, deixar bem claro para todos que estão ouvindo aqui, senhores vereadores, já chegaram várias pessoas me procurar aqui, falando que tem vereador votando projeto aqui em troca de dinheiro. Então, se tem vereador votando projeto em voto de dinheiro aqui, não sou eu. E se eu descobrir, aí denunciar. Você pode ter certeza disso.
Vereador, me permite?
Sim, vereador.
Nem sei de onde, porque na mão do vereador não passa dinheiro, não, vereador.
Com certeza. Por isso a população hoje já não é tão boa mais, vereador. Aí fica cobrando, tem vereador trocando aí, tem vereador ganhando dinheiro com o projeto. Então, não sou eu. Então, eu deixo bem claro aí, se eu descobrir, irei cobrar.
Me permite?
E aí mostrar para todos aí no Facebook o que eu faço.
Me permite?
Sim, vereador.
É igual você falou, vereador criando, falei, graças a Deus minha família está toda criada, e eu sou um deles, estou fora. Agora, eu nunca ganhei um vitém para votar em projeto. Eu ando com a minha cabeça erguida, graças a Deus, essa parte também eu estou por fora.
Vereador Cipriano, deixa o vereador DJ concluir, porque senão vai... Né?
Só que não for civil, posso fazer nada, né, vereador? Então cada um tem seu direito de falar, você teve seu tempo que eu respeitei, e gostaria que você respeitasse mesmo.
Pode concluir, vereador.
Sim, também...
Vamos prosseguir.
Gente, a gente recebe aqui, ó. A gente manda os requerimentos, pediram lá do seu prefeito, resposta que acontece no município, e responde a gente coisas que não tem nada a ver aqui. Então é um jogando pro outro, sobre a escola da creche, a escola aqui de frente, a creche, a escola aqui de frente à Câmara. São por 3 anos passando da mesma maneira, sem resposta, só a fala que está na justiça. Então nós vamos sair dessa casa aqui e agora nós estamos na justiça, ainda nunca resolve. Na hora que resolver, vai ser cair tudo, voltar aqui só o chão de novo. Então a gente fica envergonhado do que vem acontecendo aqui. Tem tantas coisas aí com prioridade aí, e o pessoal não toma iniciativa, né? Liguei semana passada para o jurídico, lá da prefeitura, lá, o procurador do prefeito. A gente é bastante amigo, uma pessoa que eu respeito muito, e sempre eu converso com ele com a intenção de ajudar. Tem locais aí que ficou faltando água dentro do município. De novo, essa semana. Então, recebi várias ligações. E a água escorrendo naquela delegacia em cima, a caixa de cima, o dia todo de novo. Então, a água está escorrendo o dia todo. Foi no passado que estava manutenção na rede. Mas manutenção o mês inteiro, o ano inteiro, porque tem 3 anos não resolve esse problema. A gente fica triste. É um problema simples. Para resolver é um problema simples.
Vereador, dá só um minutinho. Eu fico para entender, faltando água. Se tem aquela lá da entrada da cidade, de canal 24 horas, derramando na rua, e tem a da pedaneira em torno, vai essas águas para onde então?
Mas a gente não sabe onde que a água está indo, porque cobra da gente um exemplo, para a gente não gastar, mas a água fica o dia todo escorrendo na rua. Então, não tem jeito. Questão, muitas pessoas aí receberam aí em suas casas, notificação que iria sendo multado por questão dos lotes. Olha os lotes nossos aí, como é que tá da prefeitura aí. Fala nosso, não é da população. Olha os lotes, tudo sujo. Não tem atitude, não tem. Ninguém se preocupa. A gente já pedi várias vezes aqui pra gente fazer um projeto, trazer para essa casa. Doa esses terrenos que estão cheios de mato aí, ó, lixo, para quem precisa, realmente para quem precisa. Não faça como os outros estão fazendo, não, gente. Vamos fazer uma administração diferente. Quando o pessoal decidiu mudar de prefeito, queria mudança. Mas mudança não teve. Não teve mudança. Voltou para trás. Então nós precisamos de pessoas que olhem pela frente. Eu sou uma pessoa que eu critico demais as administrações anteriores. Mas a anterior acaba sendo melhor que a minha quando eu estou aqui, ué. Porque eu não vi pessoas sofrendo saúde. Se desviava, não desviava, mas não tinha pessoa sofrendo como você sofre hoje. Tem pessoa que tem 1 ano esperando cirurgia e não consegue. 1 ano esperando exame e não consegue. Eu não poderia deixar de também parabenizar o nosso amigo secretário da saúde, o Rodolfo, que é um excelente profissional. É um dos únicos que se atende nós aqui da casa, aqui que conversa, explica, dá satisfação do trabalho. Então, o cara está lá para ajudar. Eu sei que não depende só dele. Muitas vezes não depende só dele. Mas a gente fica triste. Triste com atual administração, como se faz o executivo e dessa casa também. Porque se esse projeto aí, que se fala muito aqui, em prau, fala em reajuste de salários dos vereadores, não é reajuste. É aumento de salário. Aumento de salário, tá, todo mundo ver depois do projeto, e aí convidar todo mundo, mostrar nas redes sociais. Aumento de salário, para aumentar os vereadores, salários dos vereadores, eu tenho quase certeza, se vocês da população não vier aqui, eles vão aprovar. Mas para aprovar o projeto que contém um lanche, um refrigerante, para o filho de vocês também estarem aqui, não aprovaram. Não aprovaram. Eles querem que o filho de vocês venha aqui e fique com fome. Mas o dinheiro no bolso deles fica cheio, né? Então eu peço a vocês que estão ouvindo isso.
Eu vou dar mais um minutinho pro DJ aí, porque o pessoal andou interrompendo ele, então ele pode falar mais um minuto aí.
Sim, eu já vou concluir já. Então eu peço a todos vocês aí que compartilhem aí. Vamos trazer faixa, vamos montar uma associação, vamos ver todo mundo para cá. Não deixe que nós vamos ser tacados mais. Então depende de vocês, não só de mim. A minha parte eu fiz quando estava aqui, entrei com o projeto e foi reprovado. Agora eu conto com o apoio da população de Jaci, que não deixe que aumente o salário dos vereadores. Tá bom? Boa noite a todos, vocês que presentes, boa noite os vereadores, boa noite pessoal do Facebook que acompanha. Se vocês compartilham esse vídeo na rede social.
Vereador Gabriel. Boa noite. Boa noite a todos, presidente da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes. Ô, presidente, vou começar minha fala, que eu estou bem polêmico hoje. Aí fala sobre reajuste de vereador. Eu sou a favor, não estou nem aí. Briga quem brigar. A pessoa, quando quer fiscalizar, não estou contra o vereador. Talvez o vereador fala assim, Gabriel está contra. Não estou contra, não. O vereador, quando quer puxar um documento, me puxa o folha de funcionário público de Jaci, começa do médico até o ajudante e me dá a soma. O dia da faixa aqui, vem com as faixas agarradas, o salário de todos os funcionários me vê. Não estou sendo polêmico com o vereador, não estou nem falando assim, o vereador está brigando. Se você quiser falar comigo, por favor.
Entendo, vereador, e a culpa realmente não é só dessa casa, mas infelizmente é de quem deram os benefícios lá atrás, né? Então a população está pagando e sofrendo por isso.
Não, senhor vereador, eu como vereador também estou na área fiscalizando também, o negócio é o seguinte, se aumenta o salário de um, tem que subir. Se não subir esse salário, em Jaci vai ficar sem médico. Antes de fazer uma votação, gente, verifica, vai na prefeitura lá, quem quiser, eu não estou criticando o vereador, não estou debatendo com ninguém, não. Vai lá, puxa o orçamento de todos os funcionários. Tem funcionário de mês que ganha 7 mil. Tem ajudante dentro de Jaci que ganha 5 mil. Tem que aumentar o salário de vereador, mesmo que se não aumentar, os médicos vão embora.
Gabriel, a última vez, só para deixar bem claro aí, não sei se explicaram. O salário que tem que ser aumentado é do prefeito. Então, dos vereadores não tem nada a ver com o médico. Se tiver isso, a população que está me ouvindo aqui, ó, eu renuncio meu mandato, tá bom?
Ô, vereador, se exige o médico, exige o ajudante. Se tem o motorista, tem o ajudante. Se tem o médico, tem a enfermeira. Tem que aumentar em geral. Senhor presidente, eu vou começar minha fala aqui já debatendo mesmo. Ó, vamos lá. Rica Pivari, que pouca vergonha, ponte, hein? Que bela ponte, né? E tem máquina aqui, tô ferrado. Eu tô cobrando aqui. Ô, gente, olha na ponte. Não que matou um pé de criança lá, aí você vai ver o pepino depois. Aqui depois fala assim, é? Vereador arrumar a máquina emprestada, vereador tá comprando voto. Aqui dentro dessa casa aqui, eu sou presidente, eu vou começar a minha fala e deixei de saber. Doa quem doer. Aqui tem vereador até aqui dentro sendo ajudado aqui, ó. Tá comprando voto. Será que eu estou comprando voto seu, vereador? Fala para mim. Você teve ajuda, entendeu? Você entendeu bem claro o que eu estou falando. Tem que ter vereador ajudando o outro aqui. Será que o vereador vai largar de votar em mim? Eu vou largar de votar em mim por votar em você? Jamais.
O direito do vereador, você me permite minha palavra, né, primeiramente. O direito do vereador já vem dos compromissos do deputado lá. Não é nós que recebemos o nosso querer, que não quer. Isso é um direito. Agora, vamos votar o certo. Se é direito do vereador, é o direito, vamos votar. Agora, aqueles que não quiser achar que está coisa, adoa o salário dele.
Ele pode doar também numa entidade qualquer, numa creche, entendeu? Agora quem é o direito é isso aí. Agora quem não quer o salário, a doa ele para a creche, para aquele lado aí, não tem problema nenhum não. Para a farmácia, farmacinha que merece também.
Vereador, teve um reajuste esses dias para trás e recebeu, né? Por que não recebeu?
Foi três vereadores que votou contra. Foi o primeiro a receber.
Esse que é o problema, recebeu.
Pois é.
Eu não recebi, então, não vou aceitar isso aqui, pronto.
Eles achou bom. Eu falei para eles fazerem bonito, inseri que lá na secretaria, lá onde faz o cheque, da Câmara. Eu quero receber o mesmo total que eu recebia. Não quero nada mais. Mas eles vão primeiro enfiar no bolso. Vou fazer o quê? Então, gente, vamos olhar essa parte aí também, né? Não é desfazer, não. Eu não desfaço de ninguém. Se é direito, é direito. Meu presidente, você joga isso aí em votação, se eu quiser votar bem, se eu quiser.
Então, vereador, mas vai ser para outra que vem, não tem nada a ver com essa aumenta, não vai receber nada disso.
Não, nós
é
não.
Na próxima que vem.
Nós não podemos.
Porque na outra passada tivesse votado também, que não votou. Teve não. Votação aqui, ó. Se tivesse votado, não tinha essa encrenca também, né? Não votaram também. Aí vem essa encrenca agora, vem falar que não. Agora deu no reajuste. Mas recebeu. Então não recebi isso então. Por que recebeu? Coquetinho foi no bolso.
Exatamente. Ele pode ser contra, mas acha uma beleza nós votar a favor para ele receber. Ele é aqui na tribuna aqui, ele é contra. Mas lá eles acham uma beleza. Entendeu? Para pôr no bolso lá é uma beleza. Agora para votar aqui, eles não votam não, porque é para fazer bonito pela população. Quer fazer bonito pela população? Não aceita o aumento no cheque, não. Aceita o mesmo salário. Isso aí faz bonito. Então é isso aí, presidente. Joga em votação para outra Câmara que vai entrar aqui, não para nós.
Deixa só explicar aqui um pouquinho, Gabriel, um pouquinho da sua palavra, você também, mano.
Só um detalhe que eu falo agora, só por enquanto. Eu exijo na minha mesa aqui o pedido do presidente aqui, mandar pela prefeitura, eu quero o salário do médico até o judeu, aqui no meu plenário, que eu quero aqui, não quero receber, não quero documentadinho, o dia que tiver a palestra, né, eu vou colar lá na mesa, o salário de todos os funcionários.
Deixa eu só explicar aqui que o...
Dá licença um pouquinho.
A reunião pegou um direcionamento diferente do salário, deixa eu só explicar a questão do salário aqui, da remuneração. Tem uma lei federal que nenhum funcionário pode ganhar mais do que o prefeito, e nem o presidente da Câmara. Presidente da República. Então a lei federal não deixa que isso aconteça. Então o que acontece? Esse reajuste, ele deixou de ser dado vários anos. E com isso, o salário dos médicos, de alguns servidores, ultrapassou o prefeito. Então por isso nós temos que refazer esse salário, essa remuneração, para assim o pessoal que trabalha poder receber certo os seus salários. Então senão vai sair tudo sorveado na rádio, o pessoal não vai entender. Então é isso. O salário do prefeito ficou defasado com a questão do reajuste e os funcionários passaram a ganhar mais do que o prefeito. Não pode. A lei federal proíbe isso. Então nós vamos estar adequando a isso, sem fazer política, de forma correta e honesta. Quem quiser votar, vota. Não é todo mundo que é obrigado a votar. É só para ficar esclarecido para o nosso ouvinte da rádio e para vocês aqui presentes.
Senhor presidente, só concluindo, principalmente a questão dos médicos do PSF, né? Porque os médicos com a carga horária que eles têm dentro do PSF, que eles atendem, né, na realidade no PSF, para eles não condiz o salário que eles recebem hoje com a carga horária que eles executam. Então, nós, eles já deixaram bem claro para a gente, né, que se não houver o reajuste para adequar o salário deles, conforme o salário do prefeito ficou defasado, nós vamos acabar perdendo os médicos do nosso PSF também. Ficou bem claro por eles.
Eu volto a palavra ao vereador Gabriel.
Presidente, eu não quero debater com o vereador. Tipo assim, 23/19 altera aqui, a planta de Genésia, entendeu? Eu entrei aqui, foi para trabalhar. Se eu não entrasse, se eu não quiser trabalhar, eu não entrava, eu ficava em casa dormindo. Não estou disputando com o vereador, não. Eu estou fazendo a minha parte. Enquanto não resolver a Ilha Brasil, Está tudo travado, porque os vereadores vão ficar tranquilos que a CPI foi montada. Já tem uns, acho que é de 4 a 5 já tem intimação para aqui. É, nós vamos convidar de o menor até o maior. Pode ficar tranquilinho. Vai chamar até negro que já foi lá. Eles aí? Tem outra pessoa para representar ele.
E outra, vereador, isso vai ter que explicar para nós. Tem muita coisa errada aí também no passado, agora também, vai ter que explicar. Vai chamar todo mundo aqui.
É nisso que dá a catana aí, secretário de obra lá, dá nisso aí.
E outra coisa aqui, ó. Vou deixar bem claro que eu sou a favor do projeto do Cross ali e do Orlando, hein? Vai ser votado, meu voto é a favor dos dois projetos aí.
Se tiver em ordem, o vereador Gabriel, que é polêmico, que está em cima, ele ajuda. Mas se tiver contra.
Vereador, mas eu sou tão a favor que eu vou pedir urgência no projeto dele.
Urgência para ficar em uma votação só, viu?
Eu me comprometo, vereador, a fazer um compromisso com você de fazer a documentação para te entregar amanhã para fazer emenda para sair o mais rápido possível a votação desses projetos do senhor Orlando Clóvis.
Eu queria só pedir uma informação para o presidente, que tem mais experiência que eu. Mas, senhor presidente, eu queria que você me indicasse para mim, sou para o plano diretor.
O que tem?
O plano diretor, ele usa, ele pode trocar em obra e pode trocar em terreno. O 10%.
Não, os 10% da lei fala que é troca de terreno. É, geralmente o que faz são 10. Então deixa dentro do loteamento o.
Quer dizer que a área institucional não pode ser trocada em outro tipo, é só imóvel.
Ela pode ser trocada em outra
mão de obra, não.
A Câmara aprovar, né?
É, se a Câmara aprovar outra coisa de mão de obra, pode.
É, porque a Prefeitura trocou lá o loteamento do imigrante com o terreno ali sem precisar da Câmara.
Mas se tiver troca, não imóvel por imóvel, pode trocar até de uma mão de obra?
Presidente.
Pode ser,
não, aí eu não sei, é uma questão jurídica, né? Lá da questão da Prefeitura.
Presidente. Ah, tá, obrigado.
Foi a Câmara, foi consultada na época. No Amigrante foi consultado e nós aprovamos a troca.
Não, aprovou, mas não tinha necessidade. Porque o plano diretor já fala que pode ser trocado sem a Câmara. Pode prosseguir.
E aí, eu sou um vereador bem polêmico, eu quero ver documentadinho na minha mesa aqui. Enquanto eu for vereador aqui, eu sou enjoado, vai ser certinho. E uma, senhor presidente, esse que aí, vou votar projeto, vou aqui votar projeto, o quê? Olha lá, votou a escolinha, cadê? Ela foi montada na Câmara, cadê? Me apresenta aqui. Cadê a escolinha? Teve dois votos. Não estou brigando com o vereador. Cadê a escolinha? Cadê? Uma, senhor presidente. A minha entrada lá, cantinho do céu. Cantinho do céu. Cadê a polícia do meio ambiente? Cadê? Cadê que multa? Multa a gente que é pequeno. Quer ver a prefeitura? Alacanamento, rodou, andou com máquina dentro do brejo, derrubou a árvore. Fez tudo, entupiu o canamento. O que, que deu pra prefeitura? Não, a prefeitura é boa demais. A prefeitura tem um punhado de peitinho aí, ó. Vai só mamãe, tem uma polícia aí. Cantinho do céu, o que, que é isso? Ah, cartão postal de Jaci. Vamos lá. Máquina de Jaci. Aqui as máquinas dentro de Jaci. Eu vi pra entender. Pra fazer silo, pra por fora faz, porque ganha um dinheirinho, né? É por isso, não sobra quem é pra estrada, é por isso. A nego trabalha no sábado, domingo. Isso que eu acho por entender. Vereador que já assiste a fiscalização. Tá fiscalizando, cheguei. Você vai fiscalizar um cargo e esse quer brigar com o vereador. Não, eu acho certo. Ferramenta de prefeitura é de segunda a sexta.
Vereador, eu tava dizendo aí sobre o aumento do legislativo que vai entrar na próxima aí, porque se nós não deixar esse direito deles aí, eles vão cobrar de nós. Por que vocês não votaram o nosso direito? Eles vão ficar cobrando. Então é melhor votar, deixar aí, que nós sabemos quem vai entrar aqui. Né? Acho que o certo nosso é fazer isso aí.
Ô, vereador Supriano, eu não vou terminar ainda não, que ainda tem bastante pra mim ainda.
Passou ali.
Ainda mais tempo aí. Eu vou te contar, isso que eu falei, eu vou dar projeto aqui. A cidade nossa está sendo limpa de quê, ó? As vagas estão comendo capim na rua, ó. Ainda querendo prender as vagas da turma aí. Deixa comer, filho. A cidade, quando não é cuidado por certas pessoas que não têm competência, deixa animal comer, ó. Agora, vão lá. Aí me vem a empresa dentro de Jaci aqui, fazer umas faixinhas aí, ó. O carro passa, tá arrancando tudo. Ô, senhor presidente, em Jaci, você está pensando que vereador é burro, né?
Vereador,
Não, peraí, só um minutinho, só um minutinho. Tá fazendo rampa para idoso e rampa cadeirante. Faz da rampa, o passeio tem um buraco. Ei, isso aí, presidente, é meio de ganhar dinheiro, senhor. Agora passei lá, fica desse jeito, ó. Isso aí. E uma, senhor presidente, eu vou passar minha palavra pro Wander depois aqui. Uma, eu quero ver. Eu quero que você vá cobrar lá na prefeitura. Você como presidente, a responsabilidade é sua. Eu quero o salário total do médico até do ajudante, para não é colar mil. Para todo mundo ver quem ganha. Aqui já se tem mesário aqui, ó. Tem nem que pôr café e ganha 4 mil. Isso eu fico por ele dizer, gente. Vamos aumentar para o debate. Prefeito, o que o prefeito fazer aqui já se? Mas ela vai estar 4 anos, vereador. Olha lá. A banda que o pai do Puri tocava aqui. Que banda boa, Nil. Trouxe banda de fora para representar. Você vai ter banda nele já se. O vereador está dormindo mesmo. Vamos. Aí ele está assim. É uma polêmica, gente. Vamos travar que a doença está vindo aí. Mas no carnaval que podia travar esse negócio. Não travou, não. Trouxe que aquele trem gastou dinheiro para levar o filho de voz. E uma, senhor presidente, eu exijo da praça ali, ó. Aquele parquinho que foi montado ali, doa quem doer. Eu quero o valor que ele foi montado dentro da praça, que comeu a praça inteirinha. Eu quero ver quanto que foi pago. Se possível, for semana que vem, se eu lembro de novo. Senhor presidente, eu vou passar a palavra para o Rancho Solão, tá?
Estou levando palavra. Não, de... vereador, deixa eu te falar para você. Até as faixas eles colocou errado. Porque se você parar na exposição que chegou na esquina, os carros vão ser tudo multados. Você tem que descer para ver lá e voltar para sair outra vez. Você não vai parar em cima da faixa? Trocou o nome de rua, que a rua minha é José Luiz da Costa. Trocou lá sem autorização da Câmara. Eu moro 40 anos que eu moro lá, toda a vida é José Luiz da Costa. Não tem competência nenhuma essa pura de administração aí. Não tem responsabilidade com nada, não.
E outra coisa, vereador, também. Dia 7 de setembro, que já era beleza. Não ia ser descarte, hein? Aí tá de boa. Nem dia 7 de setembro. Só tá passando a bandeirinha, apresentando a escola. Quinto ano, primeiro ano, porque não tem roupa para as crianças para a escola, porque isso é obrigação. Me tapei aí, meu filho. Enquanto eu ficar aqui, eu vou ser polêmico mesmo, filho.
Vereador, gostaria aqui de agradecer por ter lembrado do meu pai, que realmente é verdade, foi um grande maestro que tinha aqui, desde a época que Ijaci era arraial, e quando passou a cidade, meu pai já tinha uma banda de música, chamava Santa Cecília, e tinha 9 elementos, e era uma banda super afinada, que tocava por música, e sempre foi uma pessoa que lutou para o bem social do nosso município. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo ter lembrado em nome do meu pai. Muito obrigado.
E uma, senhor vereador Sebastião. Aí eu quero pedir, gente, população, vereador Gabriel está aqui, ele não é cachorro não, filho. Esse que seja, gente, vocês têm que ir comemoração em Jaci. Que comemoração? Fizeram aquele negócio de fisioterapia lá embaixo. Qual vereador que foi apresentado? Agora nenhum. Na Praça da Sé. Tem vereador? Tem secretário lá, Só lembra de secretário, entendeu? E uma, você é polêmico mesmo, filho. Enquanto ficar aqui. Uma boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos apresentados da Câmara aqui. Ô, bicho, porta sempre, que isso aqui é uma cidade polêmica, porque aqui é prefeito, aqui você pede, eu tenho vários requerimentos, pedidos, só chega a minha boca. Dá uma boa noite a todos.
Presidente, passo para você.
Dando sequência aqui, gente, na reunião, essa questão aí dos projetos.
Presidente, permite só um minutinho antes de começar aí.
Posso fazer um pedido? Pode falar.
Desculpa, tá, pela atenção. Gostaria de estar pedindo ao senhor, para a gente estar organizando a escola do Legislativo, para a gente estar começando então, e deixar bem lembrado aí, porque a gente, graças a Deus, tem apoio do pessoal de fora, pessoal daqui de Jaci, que vai estar apoiando aí, deixar bem lembrado que os filhos da população de Jaci vão vir que não vão ter nada de comer, por falta de aprovação dos senhores vereadores aí. Principalmente aquele que falou que eu pus reajuste no bolso, mas foi contra os filhos de vocês, tá bom?
Então tá aí, gente, voltando aqui a palavra do presidente. A escolinha legislativa que foi aprovada, depois eu vou ver com a assessoria da Câmara, o funcionário, como é que funciona então aí para o DJ tomar frente aí. Com relação aos projetos, gente, autoriza o pagamento de multa de trânsito e atraso e das outras providências. Foi pedido de urgência aqui e o vereador Arnaldo pediu vista. E já tinha um ano que estava aí, agora nós vamos completar dois. Tem um projeto aqui 29 de 2019, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social e das outras providências. Vou colocar ele na próxima reunião em votação. Peço as comissões que, se quiserem, dar aparecer, né, nos projetos, estão aí, tirar um tempinho para vir. O 30 de 2019 dispõe sobre a política de atendimento à criança e adolescente do município de Jaci e das outras providências. Então, vou pôr também na próxima reunião em votação. Aqueles que quiserem vir aí dar o parecer nas comissões, e se tiver visto, eu deixo mais um ano parado. 4/2020, dispõe sobre a proibição de instalação de saneamento das feiras itinerantes no município de Jaci. Vou colocar na próxima reunião também em votação. Declara a utilidade pública da entidade Reviver, Associação Terapêutica de Jaci. Autoria, os vereadores, acho que quase todos aí assinaram, tá? Esse projeto do plano diretor, gente, tem que ter uma audiência pública no meio para estar ouvindo todo mundo. Então, essa semana eu vou sentar junto com a Câmara e o assessor para definir um dia, até mesmo porque a rádio não está funcionando para estar divulgando, né? Tem a questão do decreto do prefeito que soltou hoje aí, que não pode aglomeração de gente em lugar nenhum. Diz que vai até fechar alguns comércios, é o que tem sendo feito aí. Então, a gente pede aí um pouquinho de compreensão, a gente vê se a gente faz isso.
A rádio não está funcionando por quê?
Diz que queimou o aparelho lá e não tem dinheiro para consertar.
Para permitir?
Não está permitindo, não.
Será que é o aparelho que queimou? Mas, o pessoal lá programa já todo dia de manhã, fala assim.
Eu acho que está pondo só música, parece. A informação que nós tivemos aí é que não.
É? Não está quebrado. Eu vejo até o João, né? Na verdade, o João fazer o comentário. Estranho.
Ô, presidente, será que é peça que está queimada ou o pagamento que tem que a prefeitura tem que pagar todo mês?
Amanhã eu vou lá ver o que está acontecendo.
Vê para nós aí.
Senhor presidente, qual que foi o projeto que você anunciou para a próxima reunião, por gentileza?
Anunciei para a próxima, o 29/19.
O 29/19.
O 30/19.
30/19.
O 4/2020.
4/2020.
E o 5/2020.
5/20.
Vamos mudar só a emenda desse aí do Recinto, hein? Também vou mudar a emenda dele. Pra gente ver se vota aí. Ok? Até a resolução 542/2014, regimento interno. Autorizado Leandro, tá dando entrada aí. Espero que todo mundo olhe, vê, né? Dá o parecer pra gente então dar sequência aí. Ranieri. Então, vou colocar em votação as preposições, gente. Indicação número 16, do vereador Evandro. Solicita correção em placas de nome de ruas. Então, vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor, faça urgente.
Vereador Gabriel.
Por favor, me poupida.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor.
Está aprovado o requerimento, indicação 16 do vereador Evandro. Indicação 17, vereador Márcio. Solicita a realização de campanha educativa sobre o coronavírus. Só um que esqueci de falar. A Câmara não encontrou álcool gel para comprar aí. Então amanhã eles vão lá, vão achar em algum lugar para comprar.
Tem no mercado, eu comprei gel, comprei hoje. Tem no mercado ali do Gelson.
Então chegou. Colocar então indicação em votação. Vereador Eliandro.
Do Márcio.
Favor. Indicação 17.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Aprovada a indicação número 17, vereador Márcio. Requerimento. Vereador Sebastião, solicita cópia da ata do CODEMA, a última ata. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Sebastião.
Favor.
Aprovado o requerimento solicitando a cópia da ata do CODEMA. Então vamos dar seguimento aqui e pedir à servidora que faça a leitura da ata.
Presidente, eu só queria fazer um comentário pela, como o senhor falou, referente ao projeto 0219, que provavelmente vai ficar mais um ano aí. Eu só queria lembrar que é um direito do vereador aqui pedir vista.
E é o direito do presidente colocar o nome em votação.
Tá certo? Então eu só quero que na realidade respeite a vista mesmo.
E respeita a vontade do presidente também.
Pode ler, mas não dessa forma que você colocou.
Então eu ponho a hora que eu quiser.
Então com educação.